vento-cola suficiente sob a proteção de Deus. Declaro aberta essa sessão e solicito ao Dr. José Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes a palavra dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Salmo 137.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Cumprimentar aqui o Ciro Barbosa Ramos, segundo sargento, que será homenageado hoje aqui na sessão, dentro de alguns instantes, pelo vereador Luzimar Silva. Nesse momento eu passo a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, para poder fazer a leitura da ata anterior, bem como projeto, correspondência, para ser enviada à diretoria legislativa.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Quero fazer um cumprimento especial ao meu irmão de arma, que será homenageado hoje, sargento Ciro. Cumprimento o nosso amigo radialista, também Iremar, que se faz aqui presente. Bom dia a todos. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 15 dias do mês de maio de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O senhor presidente agradeceu a presença e convidou para sentar junto à mesa diretora a secretária municipal de saúde, Elina Rosa, o bispo diocesano de Anápolis, Dom João Casimiro Wilke, o bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco da Rocha, e o diretor da Santa Casa, Padre Cleito Bergamo. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra secretário municipal de saúde, Elina Rosa, o bispo diocesano, Dom João Wilke, e o diretor da Santa Casa, Padre Cleiton Bergamo. Foram apresentados questionamentos e cumprimentos dos vereadores ao diretor. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso ao bispo diocesano de Anápolis, Dom João Wilke, pelos 25 anos de episcopado, por iniciativa do vereador Jean Carlos, e para a despedida dos convidados. Grande expediente, não houve inscritos para o grande expediente para o uso da palavra. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Foi feita a verificação dos presentes, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 105 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Sebastião Edson Bessa do Nascimento e da outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 68 de 2003, de autoria do vereador Eli Rosa, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da lei ordinária número 3.921, de 12 de julho de 2017, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 227 de 2022, de autoria do prefeito, que cria, denomina e regulamenta o Centro Municipal de Educação Infantil, professora Maria Aparecida Alves, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 94 de 2023, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que institui o Julho Verde para prevenção e conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes, ou votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra, pela ordem, Lisier José Borges, João da Luz, Domingos Paulo de Souza, Delcimar Fortunato e Cleide Lário. Comunicações, usaram a palavra, Hélio Araújo, Policial Federal Suender, Jean Carlos, João da Luz, Luzimar Silva, Américo e Delcimar Fortunato. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. e convocou outra para o dia 16 de maio, em horário regimental. Correspondências. Correspondências da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos no local da Rua Primavera, Jardim Alexandrina. Resposta ao requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais. Rua Áurea Crispim, na Santa Maria de Nazaré. Avenida IP Amarela, Residencial Aldeia dos Sonhos. Rua Eduardo Ramos e Avenida Contorno do Residencial Arco-Íris. Rua 24, do Jardim Arco Verde. Rua São Francisco de Assis, Vila Santa Maria. Avenida Goiânia, Jardim Alexandrina. Avenida Professora Bem-vindo Machado, no Bahia PC, Jardim Santana, Jardim Suíço e Residencial Rio Jordão. Rua Vinícius de Moraes, no Residencial Alphaville. Rua Varig, na Jardim Alvorada. Rua PT14 e Avenida dos Pirineus, nos Parques dos Pirineus. Rua 11, no Residencial América. E Rua Santa Tereza, no Residencial São Vicente. Resposta dos requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Rua Alexandre Batista, na Vila Santa Maria de Nazaré. Rua Ferroviário Brownie dos Reis, na Vila Industrial. Rua Elias Gomes, na Travessa Pina Júnior e na Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí. Rua Salgado Filho, setor central. Rua Flamboyant, Residencial Portal do Cerrado. Rua Jornalista e Rua Companhia, no Jardim Itália. Rua Caiado de Castro, no Jardim Vera Cruz. Rua PB17, PB1, PB15 e Avenida Comercial, no Parque Brasília, segunda etapa. Rua Alameda, Rio de Janeiro, no setor aeroporto. E Rua 4, na Vila União. Avenida Zaque-Zaque, no Conjunto Habitacional Filósofo Machado. Rua Nacionalista, no bairro Novo Paraíso. Rua 1 e Rua 3, na Vila Santa Helena. Rua Clotilde Araújo, no Sítio de Recreio, Vale das Laranjeiras. Rua SB15, no bairro Santos Dumont. Rua José Ludovico de Almeida, na Vila Góis. Rua JP39, no Jardim Primavera, segunda etapa. Rua Marreca e Rua Cutia, no bairro Gibran, El Raj. Rua 14, no Jardim Arco Verde. Rua 6 e Capitão Alcântara, esquina com a Padre Catão, no Jardim das Américas, terceira etapa. Rua Boaventura Puxinho, no Jardim Gonçalves. Avenida Presidente José Sarney, no setor sul, Jamil Miguel. Rua Itália, na Vila Santa Isabel, e manutenção e limpeza de bueiros, na Rua 140, Vila Formosa, quarta etapa. Todos em resposta do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Rua José Martins de Brito, Residencial Pedro Ludovico. Avenida Contorno e Rua 14, bairro São João. JM18, JM52, Avenida Miguel Abrão Adib e Avenida Acadêmica Daíl Lourenço Dias, no setor Sul Jamil Miguel, Rua Brasiliense, bairro São João e Avenida Ayrton Senna da Silva, PB17, PB1 no Parque Brasília. Todos os requerimentos e resposta aos requerimentos do vereador Dr. José Fernandes. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Rua 2, Residencial Dom Felipe. Rua Estados Unidos, Vila Harmonia. Avenida Brasil, bairro de Lourdes. Travessa 2 e 6, bairro Las Palmas. Todos respostas ao requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 116 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade do condutor de animais domésticos ou domesticados recolher os dejetos fecais eliminados pelos animais em vias, praças e logradouros públicos, bem como dar destinação adequada dos dejetos. Projeto de lei complementar número 117 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivo na lei complementar número 506, de 6 de setembro de 2022. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador Cabo Pérez Cacheta, encaminhar os projetos à diretoria legislativa. Registrar a presença da vereadora Thaís Souza, vereador Edmilson, vereadora Celiane, vereadora doutora Trícia, vereador Eli Rosa, vereador Ramilton, vereador Frederico Godoy. Já estamos aqui já com o pequeno expediente e o grande expediente já para poder fazer a inscrição. No pequeno expediente já é escrito vereador Suender, que já vai fazer o uso da palavra, depois vereador Deusimar Fortunato. E os últimos 10 minutos vai ficar para o vereador Luzimar Silva, que vai fazer uma homenagem. Nesse momento, eu chamo o vereador Suender para usar o pequeno expediente.
São 9 horas e 49 minutos. O vereador policial federal Suender, do PRTB, vai usar a palavra agora na tribuna da Câmara. Vamos ouvir.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Subo mais uma vez nessa tribuna para justificar, né, a minha fiscalização, mais uma fiscalização, né, mostrar os resultados de, na verdade, duas fiscalizações ali no CEL, no Centro de Especialidade Odontológica, que é o CEL Maracanã, e no Centro de Especialidades Odontológica CEL da Jaiara. O local de suma importância para que as pessoas possam fazer os tratamentos adequados aí, um pouco mais de complexidade. É, sendo que as unidades básicas de saúde fazem os tratamentos, mas com pequenas complexidades, que são pequenos tratamentos, né? Talvez seria até importante descentralizar algumas ações para que nas próprias unidades básicas de saúde pudessem fazer alguns tratamentos mais complexos. Pois bem, mas não é assim que funciona, né? Vão direto para o CEL, vão direto para o Centro de Especialidade Odontológica, encaminhado pelas unidades básicas de saúde para fazer alguns tratamentos específicos. E a gente encontrou ali várias situações críticas, né, que não deixam ter um tratamento adequado, né? Primeiramente, as unidades, né, as duas unidades, em especial aqui vou falar da Maracanã, né, que tem ali um local, né, bem assim defasado. Pintura danificada, sala de repouso adaptada, sistema de esgoto muito ruim, né, que faz retorno, faz mau cheiro ali naquela unidade. Enfim, não atende de forma alguma as pessoas que ali vão, né? Os ares condicionados danificados, então é importante se troque ali os ares condicionados. Diversas cadeiras odontológicas estragadas, sem a manutenção, tanto um quanto a outra, tem 4 meses sem o técnico de manutenção das cadeiras odontológicas. O contrato foi, né, desfeito e estão sem as manutenções daquelas cadeiras odontológicas. Equipamentos para manutenção de próteses também inexistentes ou ruins, né, os equipamentos para fazer ajustes. As próteses ali, não se fazem as próteses nos locais, mas fazem ajustes, né, devido a alguns ajustes, e não estão sendo feitos a contento, tendo que o próprio servidor levar, né, o seu próprio maquinário se quiser fazer algum ajuste nas próteses. No CEL da Jaiara, ainda a situação até pior, né? Também precisa de uma reforma na unidade, muita infiltração, né? Os arquivos ali estão sendo danificados devido às infiltrações, salas também com problemas no sistema de esgoto, falta de odontólogo, computadores, falta de computadores, troca também dos ares condicionados, que há necessidade, ar-condicionado deteriorado, estragado. 70%, no mínimo, das cadeiras odontológicas estão danificadas, estão estragadas. Inclusive, uma sala de periodontia nem está funcionando. 4 meses também sem técnico, né, de manutenção, que a gente já informou, serviu para o CEL do Maracanã, também para a Jaiara, que é o rompimento do contrato aí de manutenção. Não tem manutenção as cadeiras odontológicas. Aparelho de limpeza bucal para as pessoas especiais estragado, não está fazendo, não está podendo ser utilizado. Falta de insumo para atendimento, sala de raio-x desativada, 350, média de 350 pacientes aguardando a prótese dentária, pessoas na fila, em especial idosos, né, que precisam muito dessas próteses, não estão tendo essas próteses em mãos. Mais de 900 pacientes, isso eu estou falando só do Jaiara. Mais de 900 pacientes aguardando para fazer um canal. Né? Olha a dor, né, que essas pessoas estão passando, quase 1000 pessoas em fila e não conseguindo fazer o tratamento adequado, que é um canal, e isso traz uma série de problemas, né? Isso traz dor. Então, esses pacientes que estão na fila aí, com certeza, tendo dor aí de dente, né? E 150 pacientes de odontopediatria aguardando atendimento, ou seja, as nossas crianças também ali na fila, que não acaba. Então, é importante, a gente está cobrando essa melhoria do executivo, para que esses pacientes que utilizam aqueles espaços possam, né, dar a sua continuidade no tratamento. Então, é importante que o executivo tenha um olhar especial para aqueles setores, porque ali, né, passam muitas pessoas que precisam desse atendimento de alta complexidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, o vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobres Pares. Bom dia, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê pelo canal do YouTube. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui o Nobres Pares, na pessoa da minha amiga Celiane, da SOS, e também a imprensa, na pessoa do Henrique Morgantini, gente finíssima. Eu quero, senhor presidente, nessa manhã, dar uma notícia boa à população ali, né, do Jardim Primavera, aonde, quando eu estava pedindo voto, né, e tem algumas ruas ali que não tem asfalto e tem algumas pontas de rua também, muito danificada. E eu fiz uma indicação, né, para cada rua e, graças a Deus, amanhã eu quero conclamar, convidar todos os pares, convidar a população ali do Jardim Primavera. O prefeito Roberto Naves vai estar ali amanhã, 8 horas da manhã, dando ordem de serviço. E eu estou muito feliz, estou muito alegre, porque as coisas estão acontecendo. Então, eu quero dizer a você que nos ouve, você que é simpatizante do governo Roberto Naves, você que é oposição, que as coisas estão acontecendo. R$1 bilhão está sendo investido. Essa obra, essas ordens de serviço que estão sendo dadas, já está licitado. O dinheiro está na conta. Não é balela, não é conversa fiada. Eu só gostaria que a oposição, quando fosse falar mal do governo, fala dos benefícios, fala das coisas boas. Asfalto é qualidade de vida. Asfalto resolve o problema de saúde pública. Valoriza o imóvel. E amanhã estamos ali no Jardim Primavera. E nós vamos levantar poeira ali amanhã. Mas logo, logo ela vai cessar, porque o asfalto vai ser feito. Graças a Deus, quero agradecer a administração Roberto Naves, secretário Ederson Lopes e principalmente esta casa, os 23 vereadores que não hesitaram em votar a minha indicação, né? Então, o Jardim Primavera já tem sido contemplado com o governo Roberto Naves, com a nossa intervenção. Lá não tinha, seu presidente, não tinha lâmpada de LED. Eu fiz um pedido e o prefeito colocou lâmpada de LED em todo o bairro ali, Jardim Primavera, em todas as etapas. Então, ali está virando uma verdadeira cidade, Suenda. Eu gostaria que você estivesse lá amanhã, Suenda. Você disse que é meu amigo, meu parceiro. Eu quero que você esteja lá, porque essa verba é daqueles 500 milhões que o senhor votou, ajudou, né, o prefeito a viabilizar na Caixa Econômica Federal. E essa é a minha notícia. Hoje é um dia alegre, um dia feliz para mim, porque amanhã eu vou chegar ali por volta de 7 horas da manhã, vou aguardar ansiosamente, juntamente com a população. Quero conclamar aqui a bancada do MDB também para estar lá, que é uma bancada que eu tenho o maior apreço. E quero dizer também, senhor presidente, fazer uma pequena defesa na fala do nobre vereador Suenda. Suenda, o prefeito está fazendo uma reformulação na saúde, né? E agora tem uma nova coordenadora, né, na coordenação bucal. E com certeza as coisas vão acontecer. Os investimentos vão ser feitos, né? A cidade é grande, a demanda é muito grande. Todo dia nasce criança, né? Todo dia chega gente do Pará, do Piauí, de todo lado, todo canto do país. Chega gente, vem gente de cidade ciclo vizinha e a demanda é grande. Você pode ter certeza absoluta. A coordenadora, né, a doutora Isabela Hilário, ela vai começar a fazer um trabalho diferenciado aí na cidade afora, nos postinhos, e com certeza você vai ver o resultado aí logo, logo, como também a secretária de saúde, viu? Pode ter certeza absoluta. Nós vamos ombrar aí, né, a cidade afora, para nós ver acontecer. Obrigado, e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Desmarcinado. Na sequência, vereador Luzimar Silva, que vai usar o pequeno expediente e depois também vai entregar uma homenagem ao segundo sargento Ciro Barbosa Ramos.
Bom dia, nobres colegas. Em nome do nosso vereador de Rosa, cumprimento todos os nobres civis, cumprimento o presidente dessa casa, Domingos de Paula, cumprimento todos aí na galeria. Quero aqui agradecer nosso presidente pelo o ato, né, de hoje, aniversariante do mês, onde tivemos aí, todos os aniversariantes do mês de maio, tivemos ali, agora cedo, um café da manhã, aí proposto pelo presidente dessa casa, Domingos. É um gesto muito gentil da parte do nosso presidente, tá lembrando de todos os servidores dessa casa, comemorando aí pela manhã o aniversário, uma vez por mês, a todos os aniversariantes do mês. Deixo aqui o carinho e o agradecimento. Quero aqui trazer um assunto importante também, que hoje, ali no bairro Calistópolis, teremos uma audiência pública, qual aqui quero convidar todos os nobres pares, ali no Salão LS, em frente ao Colégio Leine Lopes, aonde estaremos tratando assunto da Guarda Municipal. Então, é um assunto que vem há muito tempo, né? Chega a ser um sonho para alguma dessas pessoas que quer pleitear aí um espaço. Então, é o momento para o debate. Hoje, às 19 horas, ali no bairro Calistópolis, vamos ter ali uma audiência tratando desse assunto, né, que já está bem próximo aí de se tornar realidade na nossa cidade. Sabemos que é um ganho muito grande para nossa segurança também. E quero aqui, né, falar do homenageado, meu amigo, meu parceiro, meio que vizinho, né, ali da região sul B da cidade, o Ciro, né, que é segundo sargento ali do 4º DPM, vai ser nosso homenageado. Homenagem mais do que justa, né, é um título de cidadania. Ele que veio ali da cidade de São Miguel do Araguaia e tem feito um serviço relevante, aonde escolheu Anápolis aí para morar, entrou aí na Polícia Militar no ano de 2000, 23 anos vestindo essa farda, representando, né, nossa cidade, fazendo um serviço de excelência e também deixando aí a sua casa, a sua residência, para ir defender o cidadão de bem. Então, mais que merecido, conheço a pessoa do Ciro já por alguns anos, né, e sei aí da capacidade, da humildade, da seriedade dele, mais do que justo, né, como representante aí que fecha a falha da Polícia Militar e tem desenvolvido um serviço de excelência, receber essa justa homenagem, qual me sinto também honrado de poder estar dando essa honraria aí a ele, que é uma pessoa competente, né, que tem feito um grande serviço, tem um currículo extenso, né, então, parabenizar e dizer que sinto feliz, né, de poder estar homenageando essa pessoa do bem que tem aí desdobrado, né, para defender a nossa cidade, para defender aí o cidadão de bem. Então, parabéns, Ciro. Acompanha o Ciro aqui também, a sua esposa, Simone Barbosa, né, e seus netos, que também, Emanuel, que está aí, e o Luiz Miguel. Então, já quero aqui, presidente, em poucas palavras, né, mas dar aí essa homenagem mais do que justa, aí que faz a nossa segurança na nossa cidade. Devolvo a palavra, tenha todos um ótimo dia.
Obrigado, vereador Osmar Silva. Importante o anúncio de Vossa Excelência que hoje a gente vai estar ali na sua região para a gente poder debater sobre a criação da Guarda Municipal ou ampliação da Força Tática do nosso município. Já convido o segundo sargento Silva para se posicionar aqui na frente, pode trazer sua esposa, seu familiar, seus amigos para estar conosco aqui e peço ao nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, que faça a leitura do currículo que está aqui com ele em mãos do sargento Silva. Convido todos os vereadores para a gente poder se posicionar aqui na frente para a gente entregar o título, essa homenagem a ele.
Está então a Câmara Municipal prestando homenagem através da entrega de título de cidadania napolina ao segundo sargento da Polícia Militar, Círio Barbosa Ramos, ele que é natural de São Miguel do Araguaia, em Goiás, mudou para Anápolis ainda na década de 70, no final da década de 70, em 1978, passou pelo Batalhão da Guarda Presidencial no Distrito Federal, depois retornou e entrou para a Polícia Militar em 2000 e hoje é segundo sargento da Corporação Oswaldo Pires.
E homenagem, mais uma homenagem à Polícia Militar, não é? Todas essas homenagens que são feitas à Polícia Militar são muito apropriadas. A Polícia Militar tem um trabalho muito importante para garantir a segurança da sociedade, é uma instituição secular.
Círio Barbosa Ramos, nasceu em São Miguel do Araguaia, em 14 de junho de 1975. Ele é filho de Heleno Ramos Xavier e Mariana Antônia Barbosa Xavier. Casou-se com Simone, com quem teve 3 filhos, Jéssica, Charleson e Gabriel. Nosso homenageado veio para a cidade de Anápolis, no sentimento de proporcionar uma vida melhor e mais conforto à família. Assim, chegando nessa cidade de Anápolis, ainda na década de 70, posteriormente cursou o primário no Colégio Estadual Lions Melchior de Araújo e ensino médio no Colégio Estadual Polivalente Gabriel Issa, atualmente o disputado Colégio Militar. Aos 18 anos, serviu a pátria pelo Batalhão de Guarda Presidencial entre os anos de 93 e 94. Ao término do serviço militar obrigatório, retornou a esta linda cidade e viu vocacionado a servir e proteger, mesmo com risco da própria vida, os cidadãos de Anápolis. Entrou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Goiás no ano de 2000. Hoje, na graduação de segundo sargento, ocupa a função de comandante de viatura na área do 4º Batalhão, do 3º Comando Regional da Polícia Militar. Portanto, justa a homenagem que presta a comunidade anapolina ao conceder essa honraria. Esse é o currículo do segundo sargento Ramos. Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Luiz Mar Silva, por meio do Decreto Legislativo número 1028 de 2023, de 3 de maio de 2023, concede título cidadão anapolino ao senhor Círio Barbosa Ramos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso no município de Anápolis. Anápolis, 16 de maio de 2023, assina vereador Luzimar Silva, autor da homenagem, e vereador Domingos Paulo, presidente da Câmara Municipal de Anápolis.
São 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, a gente acompanha a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesse momento entrega de um certificado de honra, entrega de um título de cidadania anapolina ao segundo sargento Círio Barbosa Ramos, autoria do vereador Luzimar Silva, obviamente aprovado pelos demais vereadores. Trata-se de um projeto de decreto legislativo que precisa ser aprovado em plenário, sancionado pela mesa diretora, pelo presidente, para ter a validade e ser entregue àquele que é homenageado. O segundo sargento Círio, ele é natural de São Miguel do Araguaia e reside aqui na cidade de Anápolis desde o final da década de 70. Entrou na Polícia Militar no ano 2000 e, como disse o vereador Luzimar Silva em discurso na tribuna agora há pouco, a gente pode acompanhar aqui pela Rádio Manchester, é uma pessoa honrada que tem servido a cidade de Anápolis
sobretudo a região ali onde o vereador reside, é próximo da casa dele, inclusive ele disse que conhece o segundo sargento há bastante tempo e ele é merecedor dessa homenagem. Te aguardo aqui as fotos, as fotografias estão sendo tiradas para registro da homenagem dada ao policial militar, para retorno da sessão ordinária, que tem projetos na pauta. Daqui a pouco, em segundo turno de votação, o projeto do prefeito Roberto Naves, que cria, denomina e regulamenta o Centro Municipal de Educação Infantil, professora Maria Aparecida Alves, propositura do vereador José Fernandes, que institui o Julho Verde para prevenção e conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço no município de Anápolis. Presidente Domingos Paula, são 10 horas e 10 minutos. Retorno, então, da sessão ordinária para discursos na tribuna no grande expediente, quando o orador fala por até 10 minutos, inclusive com concessão de apartes.
Encerra o pequeno expediente e já abre o grande expediente com dois oradores inscritos até o momento. O grande expediente ainda tem vaga para poder fazer a inscrição, se alguém quiser fazer. Então, você já está com a palavra, vereador Hamilton. Já está com a palavra, pode usar o grande expediente, é o primeiro orador.
São 10 horas e 10
minutos. Depois, vereador João da Luz e vereador Eli Rosa.
Vereador Hamilton Espíndola, do Republicanos, fala então na tribuna na manhã desta terça-feira, dia 16 de maio. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e pela TV Câmara. Vereador Hamilton Espíndola.
Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, presidente dessa Casa de Lei, cumprimentando a todos os outros novos vereadores. Também quero cumprimentar o meu amigo, tenente Silva Ramos, é um amigo desde a adolescência, no qual eu tive o privilégio de poder estar trabalhando junto com o seu irmão Welton, na casa do Azê Calçados. Bom, quero aqui usar a minha fala, trazer em voga aqui um projeto de lei que encaminhei essa casa de lei, que já está um projeto que será encaminhando aqui nas comissões, que é o Dia Municipal da Ecoterapia. O que é a ecoterapia? A ecoterapia é uma terapia assistida por cavalos. É um método terapêutico que utiliza o cavalo por meio de uma abordagem multidisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. A ecoterapia emprega o cavalo como agente promotor de ganhos em nível físico e psíquico. Essa atividade exige a participação do corpo inteiro, contribuindo assim para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. A interação com o cavalo, incluindo os primeiros contatos, os cuidados preliminares, o ato de montar, o manuseio, desenvolve formas de socialização, autoconfiança e autoestima. A prática da ecoterapia objetivo é benefícios físicos, psíquicos, educacionais, sociais de pessoas com deficiências físicas ou mentais e que tenha necessidade e é indicada para diversos quadros clínicos. Em Anápolis, nós temos a ADN, Associação Deficiências Múltiplas e Ecoterapia, que fica ali no Adriana Parque, hoje sobre a regência da própria fundadora, a professora Nilce Fleury. Então, estamos criando esse projeto para o dia 9 de agosto, que destaca em todo o território nacional o dia da ecoterapia, trazendo aqui, né, o dia municipal, que nós sabemos dos grandes benefícios que provocam as pessoas, assim como as pessoas que têm alguma deficiência, como deficiência intelectual, deficiência mental, autismo ou outros. Eu vivo essa realidade, sempre estando dentro da ecoterapia, a gente observa o desenvolvimento das pessoas que fazem uso da ecoterapia. Por isso, apresento aqui as nove fases, peço o entendimento, e é para que possamos avançar nesse projeto. Ontem foi o dia Internacional da Família, e eu quero fazer menção aqui, acredito, cada um tem o seu grupo, cada um tem a sua formalidade, mas a família em si, onde tem um papel fundamental para avanço da população, né? A família que tem buscado aí destacar é sempre a comunhão. Por isso, foi estabelecido em 15 de maio pela ONU, 1994, né, o Dia Internacional da Família. Então, em louvor à família, eu quero fazer aqui o destaque na minha fala. Parabenizar hoje, que é o dia do gari. Francês Pedro Aleixo Gari foi conhecido como fundador da primeira empresa de coleta de lixo no Rio de Janeiro. Por isso, destaca o nome gari. Gari, na verdade, é o sobrenome do Pedro Aleixo, que criou a primeira empresa, né, que fazia coletagem, né, dos lixos que estavam ali, né, após aos eventos, enfim. Então, quero parabenizar a todos os garis, né, pelo seu dia que tem destacado aí, grande trabalho, né, que, na verdade, nós observamos que, sem o gari, a cidade seria, na verdade, um grande amontoeiro de lixo e fedentina. Então, parabéns a todos que têm destacado o seu trabalho, né, buscado aí com excelência trazer melhor qualidade de vida para todo cidadão, em especial o cidadão napolino. Sem mais delongas, eu vou a palavra.
Ainda no grande expediente, o senhor fala ao vereador João da Luz.
São 10 horas e 16 minutos. O vereador João da Luz também usa a tribuna na manhã desta terça.
Jackson Charles, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar todos os presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Ontem foi o dia 15, bem lembrado pelo nosso vereador Reamilton, dia 15 de maio, Dia Internacional da Família. Nós fizemos uma sessão solene, onde nós entregamos moção de aplauso a vários casais que representam bem a família na cidade de Anápolis. Foi entregue moção de aplauso para pessoas que tinham 45 anos de casamento, vereador Reamilton, 50 anos de casamento. Nós tivemos na pré-eleição aqui o nosso vice-prefeito e o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Márcio Cândido. E o Márcio Cândido trouxe uma palavra muito bacana para esses para essas pessoas que estavam presentes ontem nessa sessão. E uma fala que eu achei muito importante, que um dos grandes inimigos da família tem sido, por incrível que pareça, o divórcio. O divórcio tem sido um dos grandes inimigos da família, porque ele tem atrapalhado esse projeto que é de Deus. A família é um projeto de Deus. E uma das sugestões que surgiu nessa sessão foi, por exemplo, todo mundo que vai se casar, qual que é a melhor orientação, tanto da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, de todos os segmentos, que os casais façam um cursinho para poder conhecer os pequenos problemas que eles vão enfrentar, porque às vezes a pessoa casa e pensa que vai ser feliz, né, incondicionalmente, mas um casamento, quando você inicia ele, esse casamento ele tem muitas dificuldades no começo. E às vezes pessoas experientes podem passar experiências importantes para poder consolidar e fazer esse enfrentamento no início do casamento. E às vezes evitar até um divórcio, né? Então foi muito bom essa sessão solene ontem. Nós que somos defensores da família aqui nessa casa, ontem foi a 8ª edição que nós fizemos aqui em alusão e em defesa da família anapolina. Muito bom e obrigado a todos os vereadores que me permitiram fazer essa sessão importante nessa casa. Eu quero parabenizar de forma coerente a indicação do nosso prefeito Roberto Naves para a nossa secretária de Saúde, Eline Rosa. Uma indicação extremamente técnica. Eu conheço a Eline da legislatura passada, nós somos vereadores juntos. Ela foi presidente da Comissão de Saúde e a Eline, ela andava em todos os setores da saúde, levando a Comissão de Saúde. Então, eu quero lembrar dos bons momentos que a Comissão de Saúde dessa casa atuou na legislatura passada, cobrando serviços efetivos. Nós sabemos que é um desafio muito grande que ela está pegando. Tem vários represamentos, exames, consultas especializadas, médico, falta médicos nas unidades de saúde, faltam mais médicos nas unidades de pronto atendimento. É um desafio muito grande, mas eu acredito, sim, na competência da Eline Rosa, que tem aí, com certeza, terá sabedoria e que Deus possa abençoá-la nessa missão de trazer saúde para a cidade de Anápolis. Quero deixar meus parabéns para o prefeito Roberto Naves e desejar sucesso para a Eline nessa pasta importante, que é da saúde. Ontem nós tivemos uma manifestação, esteve presente o vereador Suender, o vereador Hélio, nós fomos na Praça Dom Emanuel apoiar uma manifestação nacional dos motoristas por aplicativo de carros, Uber 99. A reivindicação deles, quais são? Melhorias de ganhos. Se você tem melhoria de ganhos, você tem qualidade de trabalho. É importante, por exemplo, o governo federal e até o próprio município avançar nessa questão da regulamentação. Nós já encontramos, vereador Suender, encontramos com os motoristas de aplicativo, as lideranças, encontramos com as lideranças dos motofrentistas, moto Uber, mototaxistas, e agora nós já podemos marcar o dia da audiência esperada pelo promotor Paulo Martorini e também pelo procurador do município, doutor Carlos. É um desejo do prefeito Roberto Naves avançar nessa regulamentação. E eles precisam do suporte do Estado. O Estado cobrar até para essa plataforma, que tem que dar dignidade para esses trabalhadores. Não é vir explorar os trabalhadores e colocar eles para trabalhar de forma escrava no Brasil. Eu acho que eles estão tendo um lucro muito grande e o Estado tem sim que intervir no sentido de regular, não causando prejuízo para os trabalhadores, mas regulando o serviço, que é um serviço hoje estabilizado. A população já aceitou esses profissionais prestando esse serviço importante, que ajuda na mobilidade urbana dos municípios do Brasil. E a cidade de Anápolis não é diferente. E nós fomos lá para apoiar esses trabalhadores do nosso município. Eu quero também aqui hoje falar sobre o bairro Leblon. Inclusive, está aqui um documento. Que o documento está sendo encaminhado para o nosso secretário, o Ederson Lopes, e também para Saneago. O bairro Leblon está vivendo um momento de calamidade pública. Por quê? As fossas, vereador Jackson, supitando, derramando. Não é possível caminhar pelas ruas do bairro Leblon. Não é possível. E eu estou encaminhando esse documento aqui pedindo um caminhão limpa-fossa, solicitando do município, que é responsável. O município é responsável e a Saneago também é responsável. Para poder passar fazendo a limpeza das fossas, para garantir a qualidade de vida naquele bairro. Está insustentável. Eu trago esse pedido aqui de forma respeitosa para o nosso secretário Ederson. Tenho certeza que ele vai olhar com carinho. E também a Saneago, que encaminhe urgentemente esses caminhões para poder fazer essa limpeza dessas fossas no bairro Leblon. Ali a população inteira está pedindo socorro. E eu quero aproveitar também...
A parte, vereador? Concede uma parte?
Com certeza, vereador Lisier.
Só esclarecer, né? Nós já falamos muito sobre a questão do Leblon,
Leblon é outra bacia, o senhor sabe bem disso, não tem como trazer o esgoto para lá sem um investimento mais pesado da Saneada. Hoje nós precisamos fazer uma rede elevatória, e o prefeito conseguiu isso junto à Saneada, e era para ser executada até 2023, a rede elevatória, que vai atender tanto Leblon, porque lá realmente o solo não, é pouco permeável, então as fossas enchem com muita facilidade, não tem outra alternativa, ou limpa diariamente as fossas, ou se cria um dispositivo, que seria uma rede elevatória, que serviria bem, além do Leblon e adjacências, também ao industrial, que hoje também não tem rede coletora de esgoto. Então, é muito bom o senhor estar levantando essa lebre, porque foi comprometido a Saneago, com o prefeito municipal, a elaboração dessa rede elevatória para servir essa população. Não tem outra alternativa no momento, ou limpa, ou se cria essa rede elevatória. Obrigado.
Vereador Lizier, eu vou mais longe. Nós estávamos aqui em 2018, quando foi assinado o contrato de programa. E a previsão, inclusive uma resposta da Saneago, encaminhada, nós encaminhamos no ofício, e eles responderam que no sexto ano, essa atitude, esse serviço já seria contratado, já faria a ordem de serviço e esse serviço já seria executado. Nós estamos no sexto ano do contrato de programa. Inclusive, vereador Jackson, gostaria de agradecer os vereadores, todos os vereadores que assinaram essa moção de apelo, que foi encabeçada pela Comissão do Direito do Consumidor, foi o vereador João da Luz, vereador Delcimar, vereador Suender, vereador Eli Rosa, vereador Newton, e assinado por todos os vereadores. É uma moção de apelo encaminhada ao senhor presidente da Saneago, Ricardo José Suavinski. Essa moção de apelo aqui, ela está somando força com o Robson Torres. Robson Torres tem oficiado, tem comunicado a Saneago para poder dar a resposta com relação aos buracos que são feitos, Jacques, quando faz uma ligação nova. E aí, por exemplo, parece que existia uma previsão orçamentária da massa asfáltica que foi feita aquém, e essa previsão já acabou. E nós ainda temos o restante do ano para poder completar, e os buracos estão abertos e a Saneago não está recuperando esses serviços. Então, nós estamos encaminhando, nós vamos entregar essa moção de apelo pessoalmente ao presidente, porque acho que é uma... Jackson, não sei se isso é uma afronta, mas acho que é uma vergonha uma empresa igual a Saneago fazer uma previsão orçamentária para 4 meses, sendo que nós temos um ano inteiro de serviços. Essa resposta foi uma resposta vergonhosa da Saneago. O planejamento que deixou aquém. E nós estamos somando forças com a Agência de Regulação Municipal, a Comissão do Direito do Consumidor. Eu acho que nós, a cidade de Anápolis, que é totalmente autônoma com relação à arrecadação, a cidade que sustenta a universalização do saneamento em outros municípios, não pode ficar com esse serviço aquém. A Saneago tem que dar atenção para a cidade de Anápolis, sim. E o senhor que é defensor da Saneago, eu acho que está na hora de nós somarmos força, presidente, e a Saneago responder o que ela tem que dar de resposta para a cidade de Anápolis. Anápolis não pode ficar refém da empresa que busca mais de quase 20 milhões todos os meses aqui na cidade de Anápolis para atender os outros municípios, e nós aqui precisamos de serviços. Então, infelizmente, o Jackson, no corredor, falou assim: João, as suas quantidades de reclamação chegou ao fim, não precisa reclamar mais nada, já acabou, chegou no limite. Mas, infelizmente, Jackson, eu vou continuar reclamando, sim, viu, meu líder. Enquanto o serviço não chegar de qualidade, nós vamos continuar reclamando, sim, trazendo, sim, aqui para essa casa de lei a discussão, que o morador da cidade de Anápolis merece um serviço de qualidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Dez horas e 28 minutos.
Ainda no grande expediente, no momento oportuno, eu daria a resposta cabível ao vereador João. Ainda no grande expediente, eu cedo a fala ao vereador Eli Rosa.
Vereador Eli Rosa, ele que é do PSC, fala na tribuna na sessão ordinária desta terça-feira, dia 16 de maio.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas e vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente. Bom dia também a todos que nos ouvem e que nos veem. Senhor presidente, eu me sinto incomodado com essa questão da saúde pública no nosso país, sobretudo aqui em Anápolis. Ontem, ouvi aqui, através da fala do padre Cleiton, a situação que continua, né, não se encontra, mas continua com muitos problemas a Santa Casa. E a minha preocupação é maior ainda, senhor presidente, porque no passado, inclusive, quero aqui reconhecer a importância do Pedro Sayum como prefeito, me dando apoio, na época, o vereador aqui nessa casa, me deu apoio para que a gente conseguisse o segundo serviço de oncologia para Anápolis, que é o segundo UNACOM, que hoje está dentro da Santa Casa. É importante, senhor presidente, a população, é importante não só a população anapolina, mas a população que moram nos municípios que são pactuados com Anápolis, e também muitos outros municípios. Eu ouvi falar aqui do vereador que me antecedeu, penso que esqueci quem teve antes do... Nós temos a presença de pessoas que vêm de outros estados do Nordeste, sobretudo da Bahia, do Maranhão, que vêm buscar seus socorros na área da oncologia aqui nesse município. E ouvi falar que depois de tanta luta empreendidas por mim, e obviamente com o apoio do prefeito Pedro Sayum, para que nós implantássemos um segundo serviço aqui em Anápolis, porque naquela época já tinha 1.200.000 vidas que vinham procurar esse tipo de serviço aqui em Anápolis. Tendo Anápolis, obviamente todos nós sabemos que é um ponto de referência, é um polo de referência, é o endereço de refúgio para esses pacientes que precisam de diagnóstico e precisam do tratamento do câncer. É impalpável, é impossível imaginar que depois de uma luta tão grande, imprimida por mim aqui naquele mandato, ter conseguido o segundo serviço e depois a gente ouvir a iminência da perda desse serviço. Então eu quero aqui conclamar a população, conclamar os próprios pacientes, conclamar a sociedade que depende desse serviço, para que manifestem nas ruas, manifestem pelas redes sociais, manifestem de alguma forma, porque não está bastando só nós, militantes políticos, só nós que estamos aqui com nossos mandatos, lutar pela dignidade dessa tabela do SUS. Ontem eu ouvi falar aqui que a tabela do SUS tinha 12 anos congeladas, mas não são 12, são 16 anos. Então não há lógica nesse entendimento de um preço, de um custo de um tratamento, o custo de um medicamento, o custo do salário médico, o custo do biomédico, do farmacêutico, enfim, o custo de uma equipe multidisciplinar para tocar um serviço tão importante, né, e tão preventivo, inclusive, né, então, até pela questão do princípio da economia, nós precisamos diagnosticar com mais rapidez, diagnosticar precocemente essas doenças, para que elas sejam mais tratadas, dando a oportunidade do paciente ser curado ou controlar essa doença, e também baratear o custo desses pacientes lá na ponta. Então não adianta o SUS com esse espírito de miserabilidade, e hoje o governo federal leva dos municípios mais de 80% dos nossos impostos e devolve em forma de migalhas para os municípios, fazendo com que a gente, depois de tanta luta, depois de tanto sacrifício, consiga trazer um segundo serviço de oncologia para o nosso município e ver esse projeto, depois de consagrado, depois de resolvido, depois de implantado, depois de estar funcionando, que possamos perder. É impossível pensar nisso. Então, eu conclamo aqui todos os vereadores, vereadoras, deputado estadual, deputado federal, governo estadual, governos dos municípios que empreendam em busca de uma de um melhoramento da tabela do SUS. Mesmo que ela não seja de forma integral, mas principalmente para esses serviços de extremas necessidades, de extrema urgência, que essa tabela, pelo menos pontualmente, seja corrigida para que os prestadores, para que os parceiros, como Santa Casa, continuem tendo oxigênio para socorrer essas pessoas. É impossível imaginar que a Anápolis, que se tornou um polo de tantas atividades da indústria, da educação e da saúde, é difícil ouvir esse tipo de pensamento, esse tipo de notícia possível de ser acontecida. Então, a imprensa, inclusive, que sempre muito assídua, muito presente aqui nessa casa, e também a imprensa do mundo, do Brasil, que esteja nos ouvindo, que comecem a todos nós que temos microfone, que temos direito, temos legitimidade, conclamar para o melhoramento dessa tabela do SUS, e assim essas empresas como Santa Casa e outros serviços ficam de pires na mão, solicitando emendas nossas, emendas de deputados, emendas de políticos, que no meu entendimento acaba sendo uma moeda de barganha em busca do voto. A saúde precisa deixar de ser refém nas campanhas. Nós que temos mandato, nós que temos condição de lutar hoje, enquanto cumprindo os nossos mandatos, nós precisamos ter a hombridade, nós precisamos ter a coragem de resolver essa situação de forma definitiva, porque me parece que há uma situação silenciosa, uma comunicação muda, dando a entender que nós não vamos resolver o problema da tabela do SUS, porque nas próprias campanhas nós vamos oferecer de novo a barganha. Vota em mim que eu vou lutar pela saúde pública. Então nós já estamos aqui, nós já estamos em trabalho, nós temos a obrigação de, inclusive, chamar a população, para que isso não seja só um fato político. Isso precisa ser um fato social, isso precisa também ser um fato popular, onde as pessoas se unam aos políticos, se unam aos seus políticos que vocês elegeram e se manifestem nas ruas, se manifestem nas redes sociais. Vamos deixar de uma vez por todas que a saúde pública continue sendo refém dos votos, para que nós estejamos com os mandatos aqui usando essas tribunas em todo o país. É desumano imaginar isso, presidente. Então, mais uma vez aqui, obrigado pela condição da fala e devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado a todos.
Muito obrigado, vereador Eli. Eu convido a vereadora Cleide Lário, que assume os trabalhos aqui, para que eu possa fazer o uso da palavra, uma vez que não há mais nenhum inscrito.
Vereador Jackson Charles, do PSB, ele que é líder do prefeito aqui na Câmara Municipal de Anápolis, é o próximo orador na tribuna. Fala também no grande expediente, são 10 minutos para cada um. Vamos ouvir então o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa da vereadora Cleide Lari, que assume os trabalhos interinamente, senhores e senhoras vereadores e vereadores. Cumprimento aqui a todos que nos ouvem através do nosso da Rádio Manchester, todos que nos assistem através das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho desenvolvido, a imprensa que se faz presente e todos que estão presentes no plenário. O vereador João parece que não está, mas eu vou continuar falando, ele deve chegar. Se ele não chegar, eu tenho certeza que ele deve estar no celular escutando. Mas antes do vereador João, eu quero atentar aqui a fala do vereador Suender, onde ele apontou algumas colocações de alguns do atendimento odontológico, ou seja, dos CEUs, da Vila Jaiara e do bairro Maracanã. Eu tenho tomado a decisão de mudar o foco do discurso, até para dar mais credibilidade e fazer com que o Poder Legislativo possa resgatar aí
Porque, como eu disse, infelizmente, algumas peças que chegaram nessa casa não têm contribuído muito para que o poder legislativo alcance o seu patamar de excelência. Então, aí, cabe a nós fazer esse joguinho aí de ajuste para não ferir a população e, nem muito menos, aquele sonhador que vem à tribuna e nada em contribui. Na minha casa, hoje, eu saí e tinha queimado duas lâmpadas. E, inclusive, a câmera frontal que faz a cobertura de vigilância da minha casa estava queimada. Imediatamente eu liguei para a manutenção. E a resposta que eu recebi é que, ó, só vamos poder fazer seu serviço daqui a 15 dias. Problemas nós temos na nossa casa. Queimar uma lâmpada aqui, queimar um aparelho ali, vai acontecer a vida inteira. A manutenção depende de técnicos qualificados para isso. O que não pode é nós usarmos a tribuna e falarmos aqui absurdos, como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse um caos e como se tivesse jogado de lado, como se não tivesse nenhuma importância. Isso é que eu acho que nós temos que começar a zelar nessa casa. Nós temos aqui que apontar determinados erros, equívocos, temos. Mas vamos trazer também o encaminhamento, a solução, porque só xingar, só falar, não vai resolver o problema da população. O céu da Jaiara, por exemplo, tem 9 atendimentos fixos. Estão com 7 funcionando, porque 2 estão necessitando de manutenção, de um contrato de manutenção que venceu, que infelizmente a burocracia pública faz com que isso demore um pouco. O contrato está em fase de elaboração junto à procuradoria e as questões técnicas impedem que eles aconteçam da maneira que nós queremos. Por que que é dessa maneira? Porque nós temos 9 e temos 7 funcionando. Então significa que, obviamente, um ou outro vai precisar de manutenção. A mesma coisa acontece no Maracanã, que nós temos lá 8 e estamos com problema com 3, mas tem 5 funcionando normalmente. Que também o contrato de manutenção está sendo renovado e, obviamente, só questão burocrática para resolver. Então, só nesse período de, vamos entender assim, de janeiro até abril, já foram entregues aproximadamente cerca de 600 próteses nesses dois céus da cidade. Está trabalhando a todo vapor. Uma goteira que teve com a chuva vai sim acontecer. Na nossa casa acontece. A manutenção, ela chega mesmo, não só na velocidade que precisa, mas eu não vou fechar o céu, porque está faltando, está goteirando ali, porque senão a população fica sem atendimento. Eu não vou fechar o céu, porque tem uma ou duas cadeiras que estão precisando de manutenção, não precisando, porque eu não vou fechar o céu. Era mais fácil você fechar o céu e falar assim, olha, está fechado porque tem duas, não está funcionando, então aí não pode funcionar, não. O que é melhor para a população? Uma parte, do Suéder.
Vereador, de forma alguma, não é fechar, é resolver os problemas, né? E as cadeiras lá, 70% delas estão com algum defeito, vazamento, estão trabalhando, algumas estão trabalhando de forma precária. Aí não é um vazamento ou outro. A gente não pode passar pano, a gente tem que enfrentar o problema. A burocracia, né, não é desculpa para a sociedade sentir-se sem tratamento. A gente tem que resolver e não tentar tirar, tampar, cegar o problema. Está com problema, temos problema, prótese tem mais de 350 ainda. A manutenção há 4 meses que não se faz. Não é uma ligação de 2 dias, 3 dias. Então, o que eu estou solicitando ao Executivo é que resolva o problema. Não vamos, não podemos, não é a nossa função mascarar esse problema. Então é só isso que eu peço ao Executivo, que resolva. Jamais
obrigado,
fechar.
Obrigado, vereador Suéder.
mascarar, vereador Suéder, é deixar de cumprir com a obrigação e dar resolutividade para a população e fazer politicagem na casa. Isso é mascarar o mandato que nada resolve. Mascarar a sua presença nessa casa. Isso é mascarar. Agora, você vir aqui só fazer críticas e não apresentar o que, que está acontecendo, por exemplo, o senhor não foi atrás do que está sendo feito para resolver o problema. O senhor não foi. Se foi, o senhor omitiu na informação. É isso que eu não concordo aqui. Eu estou dizendo que a preocupação do senhor, que não é do senhor somente, é do prefeito, é da secretária, é da direção das unidades, já foi tomada as providências. Agora, o prefeito não é técnico de cadeira, o secretário não é técnico de cadeira e muito menos a diretora. É um técnico classificado que tem, qualificado que tem, arrumar a cadeira. Então, a gente tem que ter sabedoria e, acima de tudo, apontar os problemas sem querer fazer política.
Com a parte, vereador.
Com a parte, vereadora.
Parabéns pela fala do senhor. É muito fácil, né, trazer críticas, apontar problemas, porque é o que a gestão mais tem, é o que nós vivenciamos. Mas trazer solução, correr atrás de emendas, é mais difícil, vereador. Então é mais fácil trazer a crítica mesmo e jogar no colo aí da galera.
Exatamente. Olha, eu sou de uma região, eu nunca trouxe problemas para essa casa. Eu sempre trouxe soluções. Por exemplo, eu estive aqui há poucos dias agora, na inauguração da obra que está restabelecendo a passagem da Belo Horizonte como principal. O senhor não viu eu em nenhum momento aqui criticar. O senhor viu eu, não viu, porque não vê, eu caminhar junto à prefeitura buscando a solução e hoje nós estamos com a solução resolvida, que é a obra pronta. O povo quer isso, o povo quer a solução do problema, não quer só ficar xingando, falando e não tendo resolutividade nenhuma. O vereador João, vereador do governo, do partido do governo, vereador fez uma colocação equivocada. Eu não disse para o vereador João que as críticas dele tinham cessado. Eu quis dizer para o vereador João que as críticas absurdas dele, infundadas, inverídicas, já teve seu limite acabado. Agora, crítica correta pode fazer. E eu vou dizer que ele fez uma outra aqui sem a mínima condição de conhecimento. Ele é vereador da base do governo, Ronaldo Caiado, e parece que ele não sabe que o governador está aqui em Anápolis hoje, inaugurando obras do contrato que ele está dizendo que não está fazendo nada. O governador Ronaldo Caiado, do seu partido, vereador João,
uma parte, vereador,
acabou de inaugurar agora de manhã, a estação elevatória ali do aeroporto Calistópolis e Recanto do Sol. Agora, e ele está indo agora, se já não deve ter feito, a inauguração da reservação do aeroporto, que vai abarcar a região Alvorada, Campos Elíseos, Leblon. E para a informação do vereador João e do vereador Lisier, que mencionou também, a estação elevatória de esgoto da bacia do Extrema, vereador Lisier, ela está em processo licitatório. A estação elevatória do esgoto da Jaiara, do Recanto do Sol, da Grande Jaiara, ela já foi licitada, o contrato está sendo assinado esta semana para a implantação do esgoto daquela localidade. O que eu quero dizer com isso? Aquele contrato que nós assinamos aqui, vereador, está tendo resolutividade sim. Não vamos diminuir o trabalho nosso, não. Nós temos que acompanhar as coisas para não falar bobagem aqui. Quero cumprimentar a Câmara Municipal, principalmente a legislatura anterior, que teve o peito de autorizar o contrato de programa com a Saniago, que a ANAP está recebendo mais de 170 milhões de reais no investimento de abastecimento de água e tratamento de água e de esgoto. Como é que a gente fala que a Saniago não está fazendo nada? Isso é falta de conhecimento. A cidade está toda rasgada. O povo está reclamando de buraco na rua da Saniago. Sabe por quê? Porque as obras estão a todo vapor, vereador João. O contrato assinado e o compromisso feito entre o Ronaldo Caiado e o prefeito Roberto Nardi está acontecendo na cidade. Pelo amor de Deus, vamos ter responsabilidade nas nossas falas. Principalmente, vereador da base do governo, que tinha que estar querendo defendendo o governo.
Conclua, vereador.
Vamos criticar, vamos criticar.
Uma réplica, presidente.
Mas a crítica que eu disse que não pode ser feita é réplica. A crítica infundada.
Réplica.
Crítica sem nexo. Eu concluo aí presidente a fala e devolvo a palavra.
Vereador João da Luz, depois vereador Izeza Borges.
Obrigado, presidente, pela réplica. O Jackson deu a parte, né, Jackson? Mas é o seguinte, de forma equivocada, meu líder, o senhor mencionou que eu falei que a Saniago não está fazendo nada. Eu pedi dois serviços específicos. Em momento algum eu falei que a Saniago não tem emprestado um serviço na cidade. E esses dois serviços aqui tá sim mencionado no contrato de programa. Qual foi o pedido, só para refrescar a memória de Vossa Excelência? Para poder fazer a limpeza das fossas, inclusive quero pedir sua ajuda para isso. Em estado de calamidade estão os moradores lá no bairro Leblon. Levar o caminhão e fazer a limpeza das fossas, urgente. E qual que é o outro pedido, Jacques? De forma cordial, de forma respeitosa, inclusive com o apoio de todos os vereadores. De forma cordial e respeitosa, eu estou pedindo uma moção de apelo para pedir para tampar os buracos onde tem ligações novas. Que, infelizmente, o cara fez a previsão orçamentária aquém do que merece a cidade de Anápolis. Foi isso, meu líder.
Vereador Vizier, Zé Boy.
É simples. Eu acho que responsável é o nobre vereador Jacques, que se diz aí o mentor digamos, da comissão que vai vigiar os vereadores aqui. A questão é a seguinte, eu não falei em momento algum, eu fui contra a assinatura do contrato da forma com que foi feita. Na Surdina, nós não conhecíamos o contrato, só fomos conhecer muito tempo depois, o senhor ainda falou que tinha sido publicado, eu falei, não foi publicado, posteriormente o prefeito publicou um contrato que não passou por essa casa aqui. Mas a questão é a seguinte, falei da mesma forma que o João, com o maior cuidado possível, porque até elogiando o prefeito, que o prefeito acertou com a Saniago que essa rede elevatória seria construída em 2023. E espero que esteja. O senhor está trazendo a informação que realmente nós não tinha observado essa questão. Mas esperamos que ela seja cumprida, porque é fundamental que nós tenhamos uma rede elevatória ali para atingir, para resolver o problema dessas pessoas, bem como de outros bairros adjacentes.
A réplica? Pois, antes do vereador Sônia dizer, o vereador Izeja Borges, o vice-presidente da casa, pode ser qualquer vereador, eu e que eu corrigidou. O senhor foi presidente do Legislativo, o senhor sabe que nós temos um regimento que a gente tem que obedecer. Então, não é questão de ser o vereador Jacques que vai fazer, é quem é o vice-presidente. E por Jacques ser o vice-presidente, ele teve 16 votos dos vereadores aqui no Poder Legislativo. Uma réplica ao vereador Suender.
Trazendo qualidade ao debate, né? Porque acredito que é essa forma que vai agradecer, realmente trazer qualidade. E não xingamentos, né? Não ataques ao que acabou de acontecer, falando de politicagem, uma fiscalização que eu fiz, né? Eu acredito que são duas situações diferentes. Primeiro, a obrigação do vereador, que é fiscalizar, apontar os problemas, pedir soluções para o executivo. E a outra é do executivo resolver esses problemas que foi eleito para isso. Quando eu for o prefeito, eu vou resolver os problemas da sociedade sem essas brincadeiras que estão acontecendo aqui de falar de politicagem. Vão ser resolvidos, sim, os problemas. No momento, eu não tenho a caneta para resolver, mas eu tenho a voz da sociedade para levar os problemas para o executivo. E assim estou fazendo. Vou levá-los, vou levar os problemas para quem de direito resolver. Espero que o executivo acate as nossas fiscalizações e resolva o problema do cidadão. O que o cidadão quer é isso, que os problemas sejam resolvidos.
Eu vou passar o vereador Jacques, eu preciso de me conter
das duas falas. Mas eu vou começar agora, foi tão cômico, eu vou começar pela réplica do vereador Suede. Entre querer ser e ser, está bem distante, vereador. Vereador Lizer, o senhor foi muito feliz quando o senhor falou, feliz e infeliz ao mesmo tempo. Ah, quando quer ser não. Posteriormente o senhor disse, o senhor trouxe uma informação que eu não sei. Vou te falar a diferença entre nós dois, eu busco a informação. Está aí, é isso. Não é que eu sei mais que ninguém, é que eu busco a informação.
e parece, pelo que o senhor diz, que o senhor não tinha informação. Como sempre, o senhor não tem informação. Aliás, quase todos os projetos chegam na casa, chega aqui para votar, o senhor fala assim, eu não vi o projeto. O projeto está 15 dias aqui, você falou, eu não vi o projeto. Isso é típico do senhor. Aí o senhor vem falar isso comigo dessa forma? Não. Eu leio, busco informação, e quando eu falei para o vereador João, e foi para o vereador João, eu só disse que o senhor mencionou qual que era a bacia, o senhor não lembrou qual que era a bacia, eu disse qual que era a bacia e disse como é que estava o andamento do processo. Com relação ao vereador João, eu usei essa tribuna e fiz uma crítica aqui ferrada com relação à construção de casas populares sem a implantação do esgoto. O senhor foi contra. E eu disse que o problema era em função do problema que fica para trás, que é o esgoto despejando nas ruas, porque põe gente lá sem rede de esgoto e o problema sobra para a administração e para os vereadores. Foi isso que eu quis dizer, quer dizer que o senhor foi contra. E agora o senhor está aí agora pedindo a moção de aplauso, pelo amor de Deus, leva o caminhão-pipa lá para tirar o limpa-fossa. Está certo? Só que eu quero dizer que o ideal, aquele povo lá, merece casa com esgoto. Por isso, para evitar esse tipo de problema. Tá bom?
Obrigado, vereador Jackson Chá.
Não tem, eu já não, deu já.
Então, réplica com a fala do senhor que se dirigiu a mim também.
Eu falei alguma coisa errada, vereador?
Não, mas o senhor...
Está na lei, ó, ganha regimento em casa.
O senhor fez uma justificativa sem sentido. Eu não entendi a justificativa.
Dá uma réplica, Vossa Excelência, vai lá.
Só esclarecer, vereador Jackson, corregedor, novamente... Não, é o seguinte, mas é com relação à fala do senhor, que protegeu o vereador Jacques, falando que ele teve 16 votos. Não estou dizendo nada disso, não é essa a questão. A questão é a seguinte, só esclarecer para o vereador Jacques, hoje eu faço parte da CCJ, comissão que o senhor não está participando, mas que me sobrestaram do direito de participar na vez passada. Mas tudo bem, então, eventualmente, um ou outro projeto passava sem o nosso conhecimento, chegava aqui com 45 dias, mas ele chegava aqui. Mas o problema é o seguinte, por causa do prazo, vou resumir a conversa. O negócio é só a irresponsabilidade que o senhor citou, irresponsável é o senhor de criticar os vereadores assim. A questão da elevatória ainda está dentro do prazo. Se ela sair do prazo, aí nós vamos buscar os números, buscar as informações para poder questionar o Executivo e questionar a Saneago, porque foi prometido ao Executivo que realizaria dentro desse ano. É isso que eu quis dizer. E não critico, você não vê difamar aqui, a não ser em réplica. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lisier, obrigado a todos os vereadores que participou da discussão do vereador Jackson Charles. Ainda tem escrito aqui o vereador Jean Carlos e depois o último orador, o vereador presidente Domingos Paula de Souza. Passa a palavra ao vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes aí do TV Web, aqueles que nos acompanham via internet e todos que participam aqui da sessão. Na verdade, como já trouxeram a pauta aí, apenas comentar aí sobre as inaugurações. Na verdade, a entrega, né, desses reservatórios aí por parte da Saneago. São demandas que realmente estão previstas aí no cronograma do contrato de programas e nós esperamos que, de fato, venha solucionar várias situações de carência e déficit de fornecimento de água em alguns locais da cidade. Não estive presente, mas com certeza... uma importante ação da Saneago, que nós esperamos que se amplie, vereador João da Luz, ainda mais. E eu quero respaldar o senhor aí nesse pedido das limpezas das fossas, porque outrora nós já fizemos esse pedido aqui também, e a Saneago e a Prefeitura não tomou providência e não admitiu aí, foi inclusive um requerimento da nossa aqui aprovado nessa casa e que não foi atendido. Mas eu ontem assinei também a moção e espero, quem sabe, eles possam fazer essa limpeza no Leblon. Mas voltando ainda na questão da Saneago, Eu espero também que, durante ainda esse mandato, nós possamos comemorar o início da estação elevatória ali na região do Catingueiro. Essa licitação foi realizada, vereador Suender, e depois, infelizmente, porque ela ultrapassou o teto estabelecido pela tabela, ela foi considerada inadequada, não deserta, inadequada, e tem que ser refeita. Só porque agora o orçamento da obra ainda fica maior, o que eu acho que acaba sendo prejudicial. Além de postergar o benefício, o gasto agora vai ser mais alto. Mas nós esperamos...
Vereador Jean,
nós esperamos...
Uma parte?
Pois não, Luiz.
Região do Catingueiro...
Isso.
Desculpe novamente minha desinformação.
Bacia do Catingueiro.
Nós temos um elevatório naquela região. Vai ser ampliada?
É ampliada. Essa é para suprir ali, implantar o esgoto da região do Freustaco, São Lourenço, Bom Sucesso e Itamaraty. Não sei se pega ali no Dom Pedro II, como é que funciona lá, mas realmente aquela estação não comporta o recebimento desse lançamento desses bairros, segundo as informações.
Beleza, só para esclarecer que a gente está ligado.
Obrigado. Nós esperamos que isso aconteça ainda nesse mandato. Tivemos lá, eu e o João da Luz, em outubro, novembro de 2021, com o governador, e naquela oportunidade me lembro que ele registrou em seus apontamentos e logo em seguida a licitação foi realizada. Infelizmente, não se concluiu com êxito por conta dessa questão de tabela de teto. E esperamos que aconteça ainda o mais breve possível e no mais tardar ainda dentro desse mandato, para que nós possamos comemorar esse benefício para aquela região do Itamaraty, São Lourenço, Bom Sucesso, Freustaco e regiões ali. Mas, além disso, eu gostaria de abordar também, vereador Jackson, uma questão relacionada às obras. Nós temos visto aí o lançamento, ordens de serviço, do programa Investe Anápolis, que é o programa da ordem de 1 bilhão, mas eu já cobrei aqui no passado e vou registrar novamente, reiterar, através de Vossa Excelência, que é o líder do prefeito, que eu sei que dentro de tantas obras, talvez seja insignificante para as estruturas aí, para a informação nessa casa, mas é importante que as emendas impositivas, porque nós estamos vendo ordens de serviço importantes, bacana, e nós estamos torcendo para que em breve, nos próximos dias, seja dada da Avenida Tiradentes, cujo contrato foi assinado 16/12, nós aguardamos a pavimentação, também a passagem da Matinha, como eu disse ontem aqui com o senhor, que estamos ansiosos para a interligação novamente, Santa Isabel, Maracanã, também a Praça do Itamaraty, tudo dentro aí do programa Anápolis Invest, também da recuperação advinda dos contratos de 100 milhões, no que diz respeito aí às obras de reparação das inundações. Mas nós precisamos também, por uma questão, como nós sempre temos dito aqui, de resgate da credibilidade do Legislativo, inclusive para manter-se esse instrumento importante que é as emendas impositivas, que do qual o senhor foi um dos idealizadores também, apresentar nessa casa o cronograma de execução. Porque naquele primeiro ano, corretamente, nós abrimos mão da execução para que o prefeito pudesse canalizar todos os recursos em razão da pandemia. E assim foi feito, foi construído, concluída a obra do Hospital Alfredo Abrão, com as emendas que nós abrimos mão aqui. Mas nós precisamos agora resgatar as emendas do ano de 2022 e 2023 para que nós possamos apresentar à sociedade aquelas emendas que nós aqui apresentamos, aprovamos e que o Executivo sancionou junto à lei orçamentária dos anos 2022 e 2023, a execução delas. Eu quero citar algumas das minhas. Eu estou falando isso porque estou sendo cobrado. A praça na Avenida 24 de Agosto, o equipamento da UBS do Parque Iracema, outras duas obras importantes que também destinei, e aí foi no acordo dessa casa junto ao Executivo Municipal, que naquela oportunidade em abril de 2021, nos permitiu indicar até 2 milhões de reais via indicação para realização de obras. Aquela oportunidade, até duas obras. Eu naquele momento indiquei, vereador Jacques, o Feirão do São Jorge, que é um feirão tradicional e que está precisando urgentemente dessa obra, antes que tenhamos ali uma ocorrência grave, como tivemos ali na Alexandrina e no próprio bairro de Lourdes. Essa indicação foi aprovada aqui e é acolhida com a anuência do prefeito em abril de 2021.
Só para responder a sua pergunta, vereador Jean.
Pois não.
O senhor foi muito feliz, eu acho que o senhor tem razão. Nós devemos até, eu vou tomar esse zelo de dar uma olhadinha, mas assim, eu posso afirmar no caso do senhor. Por exemplo, o senhor tinha uma emenda de R$85 mil, como é a emenda de todos nós.
Todos.
E o senhor, além dos 85 mil, o senhor está ganhando uma praça no bairro Itamaraty, que ela vai custar quase R$600 mil.
Sim, sim.
O que eu quero dizer? A emenda impositiva está sendo atendida, do senhor, dentro da Praça Itamaraty, que está, nesse momento, se o senhor acompanhar no Porta das Vezes, está em processo licitatório, já com abertura de envelopes, que consta, inclusive, não só a Praça do Itamaraty, mas muitas outras praças apontadas aqui pelos vereadores, inclusive por mim, pelo senhor, quase todos os vereadores aqui apontaram. Então, mas é importante eu pegar lá esse estudo para mostrar onde é que está incluso os 85 mil da emenda impositiva.
Isso.
A do senhor especificamente está dentro da Praça do Itamaraty, que vai custar mais de R$600 mil, e a emenda do senhor é apenas R$85.
Nós todos sabíamos e sabemos que as emendas impositivas, elas eram muito mais um deflagrador da execução das obras que propriamente tinha condição de custeio das obras. Nós sabemos que R$85 mil não vão fazer nada, né? Na verdade, é uma forma de realmente direcionar ao executivo prioridades. E assim, com certeza, é na minha praça, é na praça do senhor, é nos outros. Por exemplo, teve pessoas aqui que indicou a construção de um CMEI com 80 mil, 40 mil, ainda teve gente que fatiou. Mas a gente sabe que, logicamente, não é o custeio da obra, mas é um direcionador de prioridades. E assim, é por isso que eu peço ao senhor para que aponte. 2022, está ali investindo ali, a emenda positiva está contemplada, então, na execução daquela obra. 2023, nessa ou naquela, porque aí teremos condição de apontar especificamente essa realidade. E apenas para concluir, vereador Jacques, eu falava aqui do Feirão de São Jorge, onde inclusive agora o senhor também está tendo um trabalho lá, de manhã tem um trabalho relacionado social com os moradores e vi que de noite o senhor agora também realiza ali um trabalho social e importante também. Mas além do Feirão de São Jorge, nós tivemos a oportunidade de dar 1 milhão também para o UBS do Itamaraty. Então, quero conclamar aqui o prefeito municipal, através da sua pessoa, a não esquecer desses dois importantes benefícios que nós tanto divulgamos ali no ano de 2021, 2022, e estamos na expectativa que isso aconteça. Aliás, o Feirão de São Jorge leva o nome do saudoso Alcides Pereira, pai do nosso amigo aqui, Nilton Pereira, e aquela região merece, de fato, a reforma e revitalização daquele feirão. E a unidade básica do Itamaraty, Jacques, só para concluir, nós temos hoje quase 2.200 edificações nas 4 etapas do bairro Itamaraty. São 2.400 lotes. Então, estamos quase praticamente na totalidade. E é importante que nós possamos dar esse benefício, e o Roberto será sempre lembrado por esse benefício, certamente, que aquela região faz anseia por tanto tempo. Então, peço para que nós possamos observar as emendas impositivas pontualmente e possamos também resgatar esse compromisso das emendas de R$2 milhões que foi feito conosco aqui durante o ano 2021. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Peço ao vereador Fred Cacheta, que ocupa o lugar da presidência, que eu vou fazer uso da tribuna por até 10 minutos.
São 11 horas e 8 minutos. Presidente Domingos Paula de Souza é o próximo orador a usar a tribuna aqui na Câmara.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia a você que nos acompanha aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, pelo YouTube. E um cumprimento especial a você que está aqui no plenário da Câmara, nos acompanhando ao Nintinho, ao Lucivan, ao João Costa, os jornalistas que estão aqui, também ao Marcos Vieira. Todos vocês estão nos acompanhando. Usa a tribuna hoje para poder falar em relação à desafetação de mais uma área para a gente poder dar continuidade no nosso projeto de construção da sede própria do Poder Legislativo. Primeiro, quero informar aos vereadores e à população quanto a gente pleiteou
aquela área ali na Napsete, pedindo a desafetação, e depois o nosso pensamento era de fazer audiência pública depois, porque quando passou nessa casa aqui um projeto para poder fazer uma doação de uma área para a construção do fórum ali no Parque Brasília, eu estava como vereador e não teve nenhuma audiência pública para poder consultar a população em relação a isso aí. Quando passou nessa casa aqui um projeto para poder fazer uma desafetação, para poder construir a maternidade doutora Adalberto ali no trevo do Recanto do Sol, onde a gente fez a doação de uma área também, não teve nenhuma audiência pública. Mas ali na Napsite, uma associação que ali tem, achou por bem o Poder Legislativo não fazer a construção naquele local, e no entendimento que a gente fez com o Ministério Público junto com o Executivo, aonde que a gente ia procurar outra área na cidade de Aná para poder fazer a construção do prédio do Poder Legislativo. E quero aqui aproveitar a oportunidade de falar da parceria do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, através do Ministério Público, aonde que nos orientou que a gente pudesse fazer as audiências públicas primeiro. E assim, essa Casa de Lei o fez. Fizemos audiência pública no Itália, aonde que a gente falou a respeito de duas áreas ali no Cerejeiras, duas áreas no Morada Nova, uma área no Itália e uma área também no Jardim Palmares. Fizemos uma audiência lá em torno de 4h30 da tarde até 5h30 no Itália, e à noite fizemos outra audiência lá no Palmares também para poder falar dessas seis áreas ali na região leste. E conversando com alguns engenheiros, arquitetos e até mesmo com o próprio legislativo, ficou definido que a gente vai pleitear junto ao executivo a área ali do Cerejeiras para poder fazer a edificação do novo prédio da Câmara. Gostaria de pedir ao vereador que eu deixe um papel em cima aí que pudesse trazer, por favor. Essa área do... Obrigado, vereador Fred Cacheta. Essa área de Cerejeira, ela tem 14.165 metros quadrados. Ela fica na avenida RC-16, sendo circulada pela rua RC-15, RC-17 e RC-12. Então, é uma área que tem acesso por vários lugares, vereador Dr. Zé Fernandes. Tem uma pista dupla bem de frente à área, aonde que tem todo o ponto de trafegar, aonde não vai ter nenhum problema de quem for visitar a Câmara ou que for fazer alguma atividade no plenário Teotônio Vilela da Câmara, vai ter dificuldade de acesso. E agora a gente vai para o segundo passo em relação a essa área, onde que a gente vai pedir ao Executivo que faça a desafetação dessa área de novo, para mandar o projeto aqui para a Câmara, para a gente continuar com o nosso trabalho de tirar o Poder Legislativo do aluguel e ir com a sede própria. E aí eu quero aqui agradecer a oportunidade e também todos os vereadores que têm nos ajudado nesse trabalho, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Thaís, vereador João, uma pessoa importante para nós aqui na casa, que é engenheiro, vereador Lisier também, ele possa nos ajudar, contar com o apoio do vereador Edmilson, o vereador Suendo, que eu convidei ele para ir comigo na área, no momento ele não pôde ir, mas depois vai estar junto conosco. Gostaria muito, vereador Suendo, que o senhor também pudesse nos ajudar, o senhor que tem aí o trabalho de fiscalizar, que o senhor possa ajudar a fiscalizar, se Deus quiser, essa obra. Vereador professor Marcos, vereadora Seriane, que fez uma consulta também no grupo de moradores do Cerejeira, onde tivemos uma grande aprovação, né? Fico muito feliz da senhora poder nos ajudar também, vereadora doutora Trícia, vereador doutor Zé Fernandes, que sempre posicionou muito firme em relação a tirar o legislativo do aluguel e ir para a sede própria. Obrigado, vereador, o senhor que está correto com o pensamento nosso também, a gente pensa dessa forma. Vereador Andréia, que sempre tem nos acompanhado, caminhado junto, tem um entusiasmo muito grande de poder nos ajudar. Vereador João da Luz, que tem um conhecimento vasto na área da construção, tem nos ajudado. Vice-presidente, vereador Jacques, que está nos ajudando aí e também está buscando ajuda junto aos órgãos para que possa, dentro da legalidade, sair o mais rápido possível, futuramente, com certeza, toda a documentação. O vereador Américo acabou de chegar, mas que deu o seu aval. O vereador Ecleide, que tem acompanhado e participado junto conosco. O vereador Fred Cacheta, que é um dos coordenadores desse projeto. A gente conversou com o senhor se colocou à disposição através da mesa diretora para poder coordenar isso aí, vereador Delcimar Fortunato e vereador Frederico Godoy, que tem o conhecimento e pode também, com certeza, nos ajudar muito. E da agora para frente vamos trabalhar para a gente poder, junto com os funcionários dessa casa, principalmente que trabalham na parte de licitação, para que a gente tire isso do papel o mais rápido possível. Uma parte ao vereador Fred Cacheta.
Vereador Domingos Paula, só te parabenizar que realmente o que eu tenho acompanhado aí, essas visitas, audiências públicas, o senhor tem sido bem transparente com a população do benefício que é. E eu tenho a certeza que o pessoal de Cerejeiras ganhará e muito com a ida da Câmara Municipal. Desenvolvimento, segurança, a questão da mobilidade urbana. Então, terão muitos aspectos positivos para aquela área que realmente é nova na cidade de Anápolis e está pujante de crescimento. Então, parabéns. Parabéns por ser tão transparente com a população. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, e eu fiz questão de estar ali na Praça Bom Jesus. As pessoas viram que eu saí da sessão aqui e fui lá, e de lá eu fiz um chamamento através do aplicativo, do Uber, para poder ver lá do centro ao Cerejeira. Ficou R$ 9. Se três pessoas estiverem ali no centro, quiser ir no novo local escolhido da Câmara Municipal, fica R$ 3 por pessoa, mais barato que o transporte público. E dessa forma eu fiz com os outros também, porque a gente tem que ver a viabilidade da população estar chegando até onde o Poder Legislativo está. E quando você fala daquela região leste, ali realmente, aonde tem uma camada muito grande da população, ali engloba Recanto do Sol, toda aquela região que está sendo interligada com o viaduto, ali você vai Primavera, Filósofo, Morada Nova, aí você vem ali Residencial Itália, São Jerônimo, Parque Brasília 1 e 2, você vai para aquele outro lado, você tem Bairro de Lourdes, o Tropical, Jardim Alvorada, toda uma região, sem contar que tem também do lado de cá o Novo Jundiaí, Jardim Europa, Santa Maria, tudo muito próximo. É claro que a gente gostaria de estar, muitas vezes, aonde que cada cidadão quer que a Câmara está. Mas não tem como. A gente tem que escolher um local para poder construir a sede. E um local que a gente viu que realmente é um local plano, já tem infraestrutura, tem o esgoto, tem a linha de ônibus na porta. E, assim, com certeza vai comportar e comportar bem o Poder Legislativo. E quem sabe no futuro possa ir para lá também um pátio municipal, porque atrás dessa área onde que a Câmara pleiteou para poder ser construída, tem uma outra área muito grande. Quem sabe no futuro o Executivo possa também construir lá um pátio onde pode levar ou a Prefeitura ou outra secretaria para aquela área. Tendo em vista que agora, lá para o Parque Brasília, já vai ser construído agora o novo fórum da cidade de Anápolis. Então vai ficar tudo junto, bem junto ali, a Câmara Municipal, o novo fórum, e também ali a nova sede da CPE. Então, eu trouxe aqui uma explicação à população dessa região que a gente fez audiência pública, dizer que a área que a Câmara vai pleitear é a área ali do Cerejeira. Muito obrigado, eu vou falar para o senhor presidente em exercício, vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente para a abertura da ordem do dia. Solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a aferição do quórum. E o senhor ocupe aqui a cadeira que lhe é de direito.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, quem nos assistem pelo canal do YouTube.
vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador Andréa, vereador Jackson, vereador Zé Fernandes, vereadora doutora Tris, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereador Américo, vereador Policial Federal Suenda, vereador Jean, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Reamilton, vereadora Cleide, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paulo. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, eu pela ordem já solicito ao vereador Cabo Fred Cacheta que possa colocar os projetos em votação.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 227 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que cria, denomina e regulamenta o Centro Municipal de Educação Infantil, professora Maria Aparecida Alves, e dá outras providências.
Projeto 227/2022 do Executivo está em discussão. Discussão encerrada, em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 94 de 2023, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que institui o Julho Verde para prevenção e conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço no município de Anápolis.
Projeto do vereador Dr. José Fernandes 094/2023 está em discussão.
Discutindo
o autor.
Presidente, mais uma pauta no sentido de informar, conscientizar sobre tamanha importância desse tema. O Júlio Verde é uma referência a uma campanha em que previne, vereador Hamilton, câncer de cabeça e pescoço. Eu não sei se é da sua ciência, mas é de 80% a 90% de chance de cura quando a pessoa tem o esclarecimento. Ela procurou atendimento, fez o diagnóstico, a chance é de 80% a 90% de cura. Isso não é divulgado, ou se é, não alcança a tamanha importância que deveria ter. Então é mais uma iniciativa para conscientização visando a melhoria da qualidade de vida e informação da saúde pública. Eu peço aos pares o apoio, como foi dado ontem em primeira votação. A ideia é alcançar o máximo de pessoas conscientes desse assunto, da prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Obrigado.
Projeto do vereador Dr. Zé Fernandes ainda está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra. Antes de passar a palavra para o meu secretário, o vereador Hélio deixou um projeto. Você podia ler, só para a gente poder enviar as comissões.
Em bem tempo, o projeto assim encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 118 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Vossa Excelência, senador Vanderlan Vieira Cardoso.
E encaminho à diretoria legislativa. Palavra com o primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 76 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que altera os dispositivos na lei 3.235, de 30 de maio de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de autorização dos profissionais de educação, o Conselho do Fundeb, comissões de Constituição e Justiça, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Informem especificamente qual é a alteração, por favor, alguém da CCJ ou do prédio daí.
O meu secretário vai dar informação para o vereador de
presidente discutindo.
Quanto ele vai ter informação, já na discussão, o vereador professor Marcos.
A alteração é sobre a composição, vereador, adequando à lei federal.
Já se sente contemplado?
A composição está sendo aumentando a representatividade, está modificando algumas composições lá, mas fiz a consulta ao sindicato e aos professores da categoria e eles não enxergaram o problema.
Beleza.
Então, o projeto está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 60 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a implantação do programa de recuperação dos rios, córregos e lagos de Anápolis e despoluição e revitalização. Comissões, Constituição e Justiça, com emenda, urbanismo, meio ambiente, finanças, favoráveis ao projeto.
Discutindo, presidente.
Projeto da vereadora Thaís Souza está em discussão, discutindo a autora.
Peço apoio aos nobres pares. É um projeto simples que visa um programa de recuperação de rios, de córregos, de lago, objetivando assim a despoluição e revitalização, né, através de políticas públicas ambientais autossustentáveis. É, nós sabemos, né, a degradação do nosso meio ambiente é constante a cada dia, não só na nossa cidade, mas no nosso país, e avança, né, por falta de ações de sustentabilidade. Então, nós queremos, assim, trabalhar preservando o meio ambiente através do artigo 225 da Constituição Federal, e nós sabemos que é possível. Então, é um projeto simples e peço apoio aos nobres pares e vote favorável à emenda também, que nós chegamos ao consenso em fazer uma emenda. Obrigado, presidente.
O projeto da vereadora Thaís Souza ainda está em discussão. Discussão encerrada, está em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para poder leitura da emenda.
Emenda. A fim de alterar os artigos 1º, 2º, 3º e 4º do projeto de lei ordinária que tramita por meio do processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 1º. Fica o município autorizado a implantar o programa de recuperação dos rios, córregos e lagos de Anápolis, objetivando a despoluição e revitalização de suas águas. Artigo 2º. A presente lei tem como finalidade, inciso 1, incentivar a atuação efetiva dos órgãos ambientais nas diversas esferas de governo, das fundações públicas, das ONGs e das demais entidades públicas ou privadas, controladas ou não, ou indiretamente pelo poder público. Os projetos de despoluição e limpeza dos rios, córregos e lagos no território da cidade de Anápolis. Os estudos de preservação e conservação ambiental dos rios, córregos, lagos e suas respectivas bacias, visando o monitoramento periódico da qualidade das águas. A prática de esportes náuticos. A promoção de congressos, simpósios, encontros técnicos e científicos sobre rios, córregos e lagos goianos, como mostra de trabalhos e discussões sobre projetos envolvidos em seus sucessos e seus problemas. A elaboração de projetos de reflorestamento de matas ciliares, de rios e lagos, incluindo seus afluentes e defluentes, bem como das áreas das bacias protegidas pelo Código Florestal, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. As pesquisas visando o melhoramento genético e sanitário da criação de alevinos das mais variadas espécies, a utilização dos rios, córregos e lagos para fins de educação ambiental e ecoturismo, com promoção de cursos, palestras, excursões, concursos literários e atividades correlatadas. O reflorestamento das margens dos rios, lagos e represas, com o plantio de árvores frutíferas e espécies nativas em locais adequados para o desenvolvimento das plantas e sementes, visando a revitalização da fauna e flora de Anápolis. Fiscalizar, inciso 2, fiscalizar as formas de lançamento de objetos líquidos, sólidos, nos rios e lagos, tais como esgotos e lixos domésticos, industriais e hospitalares, pneus, materiais plásticos, produtos tóxicos e químicos, bem como quaisquer outros rejeitos não devidamente tratados. As indústrias, hotéis, pousadas, restaurantes e empresas potencialmente poluidoras nas margens dos rios e lagos, inclusive as empresas de mineração que extraem areia ou quaisquer outros minérios e produtos dos rios e lagos. As estações de tratamento de efluentes, as unidades de captação e tratamento de águas brutas e das redes de coleta de esgoto e distribuição de água tratada, principalmente nas comunidades de renda baixa, visando seu contínuo melhoramento de todos os pontos de emissão de efluentes, todos os tipos de edificações, que se instalaram indevidamente nas faixas marginais dos rios de Anápolis. Inciso terceiro, conter o processo erosivo nas bacias e o seu consequente assoreamento, por meio de implantação de práticas conservacionistas. Inciso quarto, recuperar e organizar todo o acervo disponível a respeito dos rios, córregos e lagos goianos, com informações como série histórica, das grandes enchentes e das obras hidráulicas realizadas, tais como comportas e pontes. Artigo 3º. A fiscalização e aplicação das sanções, bem como recursos financeiros para a implementação e realização do programa, serão de responsabilidade do órgão competente do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei. Parágrafo único. O órgão competente do Executivo Municipal poderá firmar convênios com pessoas físicas, jurídicas, fundações, ONGs e demais entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, visando a execução da presente lei. Essa é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Emenda aprovada. Passa a palavra o nosso primeiro secretário.
Projeto de resolução 097/2023, de autoria da mesa diretora, cria o certificado de honra ao mérito da comunicação Antônio Gomes Pinto, no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo. Antonino, né? Zebode.
Não. Não é Antonino Galás. Obrigado, presidente. Deixando claro que, por questões regimentais recentes, nós tínhamos a intenção de criar uma comenda, talvez um título mais forte, um honorífico aí mais interessante, mas de acordo com a nova regulamentação do nosso regimento interno, teve que ser assim e através da mesa, mas é uma iniciativa nossa. Então, esclarecendo, esse certificado não é Antônio, só lembrando aí, o secretário, é Antonino Gomes Pinto. E esse certificado visa bienalmente conceder esse título referente aí ao Dia Mundial das Comunicações, que é o dia 31, abrangendo todos os profissionais de destaque no segmento de jornalismo, publicidade, propaganda, produção audiovisual, design gráfico, relações públicas, produção multimídia, marketing digital, aos radialistas e demais profissionais da radiodifusão. Ou seja, os comunicadores que todos os dias estão nos trazendo as informações, desde a madrugada ou através da madrugada, durante o dia, de toda espécie, né, de comunicação, seja ela rádio, televisão, enfim, qualquer tipo de comunicação, mas serão prestigiados aqueles que passarão por uma comissão também. Esclarecendo também por que Antonino Gomes Pinto, esse Antonino, vereador Jean, é talvez o pioneiro na comunicação em Anápolis. Uma das primeiras gráficas, se não a primeira gráfica do município, que editou jornais aí para todo o estado, criou uma rede de comunicação, inclusive internacional. Então, é uma pessoa muito interessante nesse meio aí, editou o jornal A Luta, era um jornal combativo aqui, até comunista, né, digamos assim, distribuidora de livro, livraria, gráficas e até cinema. Era uma pessoa muito abastada, mas como ele morreu no ostracismo, praticamente no fim da vida, já praticamente sem força política, sem força financeira, seria interessante, principalmente aos nossos comunicadores, ler um pouquinho da vida dele, né, saber quem foi Antonino Gomes Pinto, que no final da vida, já no final da vida não, durante a sua vida profissional, assinava como AG Pinto, editor desse jornal A Luta, que tinha repercussão mundial, inclusive, na nossa casa, meu pai, José Borges, foi o herdeiro da caixa postal dele. Ainda nos anos 70 para 80, quando as nossas mídias sociais ainda não estavam tão desenvolvidas, ainda recebíamos comunicação, informações, revistas e jornais do mundo inteiro, inclusive da Alemanha. Bom, então é isso, né, uma sincera homenagem, uma homenagem importante àqueles que fazem a comunicação no município de Anápolis. Obrigado, presidente.
Nada,
dizer o vereador dizer Zé Borges que o nome está correto aqui, é Antonino mesmo, viu?
Só esclarecendo, o secretário leu Antônio Gomes Pinto, só corrigindo, então,
mas
é Antonino.
Foi só um...
Não, mas é erro de leitura, isso é só pequena correção.
É, o projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela a unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário para leitura de moções, indicações e requerimentos. Solicito a vereadora Cleide Lara que possa sentar aqui, que eu vou fazer um atendimento lá na presidência nesse momento.
Pela ordem.
São 11 horas e 35 minutos, sequência da sessão ordinária desta terça-feira aqui no plenário Teotônio Vilela, sob a presidência interina agora do vereador Capo, Fred Caixeta.
Leituras de moções de aplausos. Vereador Reamildo Espíndola, número 44, requer encaminhamento de moção de aplausos aos atletas anapolinos Renata Espósito, Dásio Ribeiro de Castro, Jonas Xavier da Silva, Giovanni Gonçalves de Freitas, Eduardo Ambrós de Lima, pelo título de vice-campeão brasileiro de futsal Master de 2023 da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. Moção de aplausos. Vereador João da Luz. Moção de aplausos de número 45. Moção de apelo ao ilustre presidente da Saneago S.A., Ricardo José Suavinski, para ampliação da rede de distribuição de água potável e o tratamento de esgoto, bem como melhorias de serviços de pavimentação asfálticas visando a tutela dos direitos dos contribuintes e ao interesse público do município de Anápolis. Indicação de número 81, do vereador João da Luz, ao ilustríssimo senhor chefe do Poder Executivo do município de Anápolis, ao senhor Roberto Naves. Indica ao chefe do Executivo para a criação de um programa de recompensas destinado a especialistas em segurança cibernética, hackers do bem, que por meio de suas habilidades técnicas identifiquem e informem vulnerabilidades nos sistemas do município de Anápolis com o objetivo de aprimorar a proteção dos dados dos cidadãos e fortalecer a segurança cibernética da administração pública municipal. Requerimentos. De número 2081, vereador Frederico Godoy, solicita a implementação de estudos técnicos para implantação ao sistema de escoamento de água em caráter de urgência por toda a extensão da rua PB17, bairro Parque Brasília, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Requerimentos de 2082, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras, Serviços de Obras e Serviços Urbanos, requerem serviço de manutenção e limpeza do bueiro em caráter de urgência localizado à rua PB1, esquina com a PB13, bairro Parque Brasília. Requerimentos de número 2083, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, ao diretor-geral Albenzio Vento. Requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência por toda a extensão da rua 21 de Abril, bairro Alvorada. Requerimento 2211, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, ao gerente do Departamento de Iluminação. Requer serviço de troca de lâmpadas em caráter de urgência, localizado à rua C7, quadra 8, lote 15, residencial Cerejeiras, primeira etapa. Requerimento de 2212, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, requer serviço de troca de lâmpadas em caráter de urgência, localizado à rua S79, quadro 88, lote 18, bairro Anápolis City. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requerimentos de 2219. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da rua E, bairro Andracel, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 2220 requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando em caráter de urgência estudo para viabilizar na quadra 38, Rua Souzânia, bairro Alessandrina, a mudança para o sentido único da via e a instalação de placa de sinalização no tráfego pare e lombada na Rua da Molândia, Anápolis, Goiás. Requerimento de 2.256. Requer encaminhamento de ofício à diretoria da Saneago, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na Rua Alameda Palmares, quadra 52, Jardim Alexandrina. Requerimento de número 2.260. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado mutirão para tapa-buraco em todo o Jardim Alexandrina. Requerimento de 2.259. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão na Avenida 2, bairro Antônio Fernandes, Anápolis, Goiás. Requerimento da vereadora Cleide Lari, 2.905. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpadas na rua, localizada na Travessa Luísio Castro, número 115, bairro Maracanã. Requerimento de 2.939. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de limpeza e roçagem no terreno localizado no Copa 11, em frente à quadra 10, Copacabana. Requerimento de 2.944. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de limpeza no feirão coberto da Vila Norte, localizado na Avenida do Estado. Requerimento de 2.945. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de troca de lâmpada da Praça da Vila União, localizado na Rua 17, em frente à quadra 36, lote 34. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Requerimento de 2.906. Requer encaminhamento urgente nos termos do artigo 136, conforme regimento interno de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Anápolis, solicitando o serviço de tapa-buracos e reparos necessários na Rua Jamaica, número 14, anexo IAPC. Requerimento de 2.907, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Anápolis, solicitando o serviço de tapa-buracos e reparos necessários na Rua Olhos d'Água, quadra A, lote 27, residencial Polo Centro. Requerimento de 2.908, requer encaminhamento a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buracos e reparos necessários em todas as ruas do conjunto habitacional Filósofo Machado Carneiro, Anápolis, Goiás. Requerimentos do vereador... Não está presente? Está presente. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer ao secretário de Saúde do município de Anápolis a reforma da UBS João Luiz de Oliveira, localizado na Rua Rosária Paulista Ramos, Vila João Luiz de Oliveira. Requerimentos 2.527. Requer encaminhamento à Secretaria de Saúde a reforma da UBS desativada no bairro Alexandrina, localizado na Avenida Vera Cruz, Jardim Alexandrina. Requerimentos de número 2.528. Requer da gerência de iluminação do serviço de troca de lâmpadas queimadas localizados na Avenida Jamaica, número 110, quadra 3, lote 10, conjunto IAPC. Requerimento de 2.648. Requer da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Censurbe, o serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Vila Industrial. Requerimento de 2.649. Requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buracos na Praça Bernardo Saião, quadra 27, lote 11, bairro São João. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Anápolis, representada pelo secretário Ederson Cristiano da Silva Lopes, solicitando revisão da iluminação conforme endereço especificado abaixo nesse requerimento. Rua Onix, quadra 11, lote 8, em toda sua extensão, bairro São Sebastião. Requerimento de 2.923. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, representada pelo secretário Ederson Lopes, solicitando serviços de poda de árvore conforme endereço abaixo especificado. Avenida Paraguai, número 1015, Jardim América. Requerimento de 2.924. Encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a revisão da iluminação na Avenida Paraguai em toda a sua extensão. Jardim América. Requerimento de 2.925. Encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviços de tapa-buraco na Avenida Federal, quadra B, lotes 1 a 10, em toda a sua extensão, Vila São José. Requerimento de 2.928. Encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de poda de árvore, conforme endereço abaixo especificado nesse requerimento, na rua 138, a árvore fica na praça, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimentos do vereador José Fernandes, 2.899. Requer, nos termos do artigo 136, inciso 1 do Regimento Interno, seja oficializada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua L10, quadra 4, Residencial Leblon. Requerimento de 2.900. Encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua L16, quadra 8, Residencial Leblon. Requerimentos. Professor Marcos está ausente? O vereador está ausente. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola, de 1.474. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua Acácia, quadra 38, lote 24, Jardim dos IPs. Requerimento de 1.475. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Buriti, quadra 44, lote 9, Jardim dos IPs. Requerimento de 1.476. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 3, quadra 1, lote 4, Jardim Gonçalves. Requerimento de 1.477. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 2, quadra 5, lote 1, Vila Miguel Jorge. Requerimentos de 1.478. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 21, quadra 29, lote 11, Recanto do Sol. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requerimento de 1.647. Requer para que seja encaminhado à agência reguladora do município solicitando estudos técnicos e respectiva tomada de medidas a fim de viabilizar a disponibilização itinerário que tenha como rota o trecho compreendido do início da Avenida Brasil Sul até a Vila São Vicente e Igrejinha nesta cidade. Requer encaminhamento de ofício Saneago solicitando o serviço de contenção de vazamento de esgoto da rua José Bonifácio, bairro São Lourenço, nessa cidade. Requerimentos de 1.649. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Serviços Municipal de Trânsito e Transporte solicitando revitalização e sinalização de trânsito horizontal e vertical em toda a extensão do bairro de Lourdes, nessa cidade. Requerimentos de 1.650. Requer encaminhamento de ofício a Saneago solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Contorno José Lourenço Dias, esquina com a Engenheiro Portela, setor central nesta cidade. Requerimento de 1.687. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco e na Rua 15, quadra 35, em frente ao lote 30, Residencial Morumbi, nesta cidade. Requerimentos da vereadora doutora Trícia Barretos. Requerimentos de 1.496. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1 do Regimento Interno de Ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a limpeza de calçada e retirada de entulho que se encontra na Rua Primavera, quadra 12, lote 40A, no bairro Granville. Requerimentos de 1497, encaminhada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando os serviços de roçagem e limpeza de lote localizado na Rua das Acácias, quadra 8, lote 40, bairro Ganville. Requerimentos de 1498, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência serviço de tapa-buraco na Rua das Acácias, quadra 8, lote 40, no bairro Granville. Requerimentos de 1504, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita manutenção e colocação de tapa-buracos e de tampas de proteção em bueiro na Avenida dos Pinheiros, quadra 3, número 590, no bairro Granville. Requerimentos de 1595, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpada de poste em frente ao endereço quadra 4, lote 18, na Rua Diamantina, no bairro São Sebastião. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, segunda secretária, vereadora Cleide Hilário. Moções, indicações, requerimentos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções, indicações, requerimentos aprovados por unanimidade. Já abro a palavra pela ordem, já com o primeiro, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem.
Senhor presidente, agora na parte da manhã, eu estive ali no Campos Elísio, na inauguração ali da renovação do aeroporto, onde o governador esteve lá, o nosso prefeito Roberto Naves, nossos deputados. E o que é mais importante, senhor presidente, é o compromisso que o governador está tendo com a cidade de Anápolis na questão da universalização da água. O esgoto já estava a 60%, e o compromisso do governador para o nosso prefeito Roberto Naves, que em 2 anos vai também chegar à universalização. E parabenizou também o prefeito, que lá atrás, no começo do mandato, ele garantiu o apoio a Saneago, passado por essa casa. Ele citou muito bem e agradeceu ao prefeito Roberto Naves, agradeceu a essa casa por ter dado essa confiança a ele. E graças a Deus, a Anápolis está muito bem servida na questão de água, porque nós temos um prefeito arrojado, como o governador é arrojado também. A gente agradece muito e eu me sinto satisfeito de ter participado dessa inauguração com o governador, nossos deputados, aí veio prefeitos de outras cidades, e eu fiquei muito satisfeito de poder estar lá representando essa Casa de Leis e vendo o governador agradecer o nosso prefeito Alberto Nava, nossa primeira dama Vívia. E, na realidade, que ele vai, o que é mais importante é de fazer com que a universalização do esgoto também, em toda a nossa cidade, o mais tardar em 2 anos, fica tudo concretizado. E a questão de esgoto, realmente, tem muitos vazamentos, não é só no canto, não. Em todos os lugares, precisa sim ter essa questão melhor, na questão desses vazamentos de esgoto transbordando. Ali agora, um colega meu ali na Vila Formosa, passou para mim, o Wilson, está aqui, a gente está falando, está lá o esgoto sendo transbordado a céu aberto, que eu tenho certeza que a Saneago também vai estar indo resolver essa situação o mais rápido possível. Senhor presidente, era isso. Mais uma vez, parabenizando nosso governador Ronaldo Caiado, em especial ao prefeito Roberto Naves, que se não fosse por ele, realmente a gente não teria muito. E tem o governador Anapolino também. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu espero também que o problema do esgoto realmente seja resolvido na nossa cidade. Mas como eu conheço o nosso prefeito Roberto Naves, com certeza isso vai ser sanado o mais rápido possível. Ainda pela ordem, vereador doutor José Fernandes.
Obrigado pela palavra, presidente.
eu estou dividindo uma experiência que está acontecendo aqui em Anápolis. Enfermeiro atendendo o imposto de saúde, fazendo anamnese, prescrevendo o remédio, carimbando a receita e liberando o paciente para casa, vereador Jean. Isso está acontecendo aqui em Anápolis. No dia seguinte, só teve um probleminha, o paciente voltou e foi atendido por médico. Eu fiquei curioso também, fui atrás e tem uma resolução no Conselho de Enfermagem dando poder à enfermagem para atender. Então, se você tem filho, seu filho estiver precisando de atendimento em unidade básica de saúde, em Anápolis, está tendo atendimento pela enfermagem, prescrevendo medicação e assinando. Olha que beleza. Legal. Leva seu filho lá também. Depois eu te dou o endereço onde que é. Agora eu quero mais, da outra coisa. Ontem o ministro Barroso, vereador Lisier, determinou que de imediato município e estado comece a obedecer o novo piso da enfermagem. Olha que oportunidade bonita. O profissional está atendendo, prescrevendo e agora vai ser reconhecido. Já tem base legal para aumentar. Então eu deixo aqui agora, não é sugestão, é o recado. A enfermagem tem direito a receber o novo piso salarial. Enfermeiro, R$ 4.750,00. Técnicos de enfermagem, 3.300. Auxiliares e parteiras, 2.300. O privado tem que dar uma negociada lá. O público já tem a verba destinada e já pode requerer que o governo federal já vai mandar para o mês de maio. Vou repetir. Enfermagem, a vitória agora é definitiva. O cumprimento é de imediato. Vocês já têm o direito de imediatamente receber isso. Basta agora o gestor de cada ente público, inclusive Anápolis, a já colocar em prática o que foi decidido no STF ontem. A decisão é claro, de imediato já receber, aumentando para esses novos valores que eu já citei aqui. Parabéns, enfermagem, pela luta e pelo espaço que vem conquistando. Eu não concordo com muitas coisas, mas essa daí é uma vitória para a enfermagem, parabéns.
Comunicando,
comunicando.
Estamos pela ordem.
Pela ordem, desculpa.
Só acrescentar as palavras do vereador Dr. José Fernandes. A princípio, doutor José Fernandes, eu parece que subjetivamente o senhor acha que todos os enfermeiros não tem competência para poder fazer um atendimento.
Presidente, eu acho que esse comentário agora, a gente tem um outro momento da sessão que a gente pode discutir isso. O que eu estou querendo entender é que em cima da minha fala você está fazendo um comentário e uma pergunta para eu te responder?
Pode. Se o senhor não quiser, o senhor está ali também para não responder.
Não, eu não. Obviamente, eu não estou falando mal da enfermagem aqui. Eu tenho na minha família enfermeiros, técnicos de enfermagem. Obviamente que não. Agora, o que eu estou trazendo de novidade, que talvez seja novidade até para o senhor, é que em Anápolis está tendo atendimento, examinando, prescrevendo a receita, carimbando e mandando o paciente para casa sem a avaliação do médico. Certo. É isso que eu estou falando, talvez não seja do seu conhecimento. E aproveitando isso, valorizando o que foi determinação judicial de imediato aumentar o salário.
Certo. Mas da forma como o senhor falou, inclusive sugerindo ao nosso vice-presidente da casa, leve seu filho, me parece que foi de uma forma...
Não, é mais uma opção de tratamento. Se o seu filho também precisar, tem aqui em Anápolis enfermeira fazendo isso. É uma sugestão.
A maneira que o senhor falou, inclusive eu vou abrir a palavra para o vereador Jackson Charles, foi de uma forma pejorativa.
Essa é a sua interpretação.
Não é minha. Eu posso
pegar a sua interpretação. Eu estou falando que em Anápolis, enfermeira está prescrevendo, carimbando receita e que é uma opção de atendimento.
Pela ordem,
mas o vereador Jacó Jair só foi falar que ele estava exercendo legalmente, o senhor sugeriu que ele indicasse o filho dele. Mas vamos encerrar.
Se quiser, mais uma opção.
Ainda, eu acredito que realmente, da mesma forma como há em todas as áreas, há
enfermeiros muito bons, como há enfermeiros não tão competentes, como também médicos muito bons e médicos também nem tão competentes.
Pela
ordem, vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu só acho que o momento ele é oportuno, né? Hoje foi discutido aqui muitas questões da saúde, mas eu acho engraçado o doutor Zé Fernandes, ele abordar esse assunto agora, nesse momento, depois que foi aprovado lá no STF, né? Tem uma movimentação há muito tempo nesse sentido, né? E ele agora que ele veio trazer a notícia aqui. O Brasil todo, né, todos os enfermeiros sabem que foi aprovado. E toda vez que é aprovado lá em cima, o prefeito Roberto Naves manda o projeto para esta casa e os profissionais, como foi de epidemias, outros mais. E acho que ele falar também que tem enfermeiro prescrevendo, né, medicamento. Eu queria ver, doutor, onde que é? Vamos lá agora. Eu queria ver quem que é esse enfermeiro que está fazendo essa atrocidade. Na onde? Qual o postinho que está fazendo isso? Porque isso é sério, isso é grave. Isso é caso de polícia, né? Isso é caso de polícia, né? Isso é caso de polícia, né? Onde que é? Fala para nós, doutor. Porque se for, vamos lá agora. Nós vai com a viatura lá e prender essa pessoa. Se está fazendo, está acontecendo isso. Né? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato.
Pela ordem.
Na sequência, vereador, líder do executivo, vereador Jacques Charles.
Muito obrigado, presidente. Mas, assim, só para contribuir com o vereador Delcimar, embora o vereador Zé Fernandes não foi bem claro na colocação dele da legalidade, e quando ele falou para levar o meu filho, ele quis dizer que é arriscado mesmo, mas eu sou daquele que sempre tratei, inclusive, às vezes até em farmácia, com farmacêutico em farmácia, é muito bom também, né? Claro que tem médicos excelentes, excepcionais, maravilhosos, dependendo da patologia. Agora, tem muitos enfermeiros que também têm a qualificação e a legalidade por lei do exercício do atendimento, conforme falou o doutor Zé Fernandes. Não é uma prática comum, não é generalizado, mas isso pode estar ocorrendo, por exemplo, na falta de um médico, e ele tem essa prerrogativa de fazer por lei, eu não vejo nenhum problema fazer, porque o importante é a pessoa sair dali do posto de atendimento atendido. Então, eu não vejo nenhum problema com relação a essa questão. No que diz respeito ao, também dito pela fase dos governantes do salário do enfermeiro, eu penso que todo mundo merece ganhar muito mais. Todo profissional, vereador Suedo, inclusive o enfermeiro. Eu não me preocupo com o enfermeiro que trabalha na prefeitura, eu não me preocupo com o enfermeiro que trabalha no governo do Estado e nem no governo federal, mas eu me preocupo com o enfermeiro que trabalha nas clínicas particulares, nos hospitais particulares, porque o piso, ele abarca, inclusive, os hospitais particulares. Sabe o que vai acontecer? Muita gente vai ser mandada embora. Então, a gente tem que ter prudência. Né? A conquista foi para quem? Na minha opinião, foi para os servidores públicos. Aí sim, a lei devia, inclusive, trazer essa chave. Porque eu tenho certeza absoluta que muitos hospitais vão optar por outro método. Como o vereador Zé Fernandes disse, no particular pode negociar. Sabe qual é a negociação? Ou você fica aqui na função de técnico de enfermagem, ou então eu te mando embora. O que você quer? Aí, querer ir embora e abrir mão do teto, ele vai querer ganhar menos. Ele vai ter que ganhar menos. Então, cadê o governo federal, que essa briga não é do governo atual, é de vários governos. Só que o problema, vereador Suenda, que eu vejo dos governos, e aí eu incluo todos os governos, é a irresponsabilidade de obrigar alguém a pagar algo sem o compromisso do governo. O governo tinha que subsidiar as empresas e até os municípios para poder dar conta de pagar o teto. Isso significa que não tem que pagar, acho que tem que pagar, é lei, é direito e é perfeitamente correto. Agora, a pergunta fica, hospitais particulares e clínicas vão aguentar o bagaço? Vai mandar a gente embora ou não? Daqui um mês, dois meses, o senhor pode me ajudar, inclusive nessa observação, e me dar a resposta para me ajudar. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Obedecendo ao artigo 187, inciso 7º do nosso regimento, um minuto de réplica ao vereador doutor José Fernandes.
Presidente, só para esclarecer o colega Delcimar, com toda a forma respeitosa que sempre o tratei, não precisa ir com a polícia, não, já foi esclarecido que é legal, talvez ele desconhece, mas está acontecendo esse atendimento. Com relação à fala do vereador Jackson, vereador, a discussão já passou. Já foi discutido onde tem que ser discutido no Congresso. Os favoráveis e os contrários já deram a sua opinião. A minha opinião e a sua é totalmente descartável. Simplesmente cumpra-se. Agora já há a ordem judicial. E a ordem é, cumpra-se. Vamos cumprir, então, em Anápolis o que já está determinado. Não estamos fazendo mais lei, não estamos discutindo, não estamos votando. Simplesmente cumpra-se. E para cumprir, de imediato, é a decisão de ontem do STF.
Pela ordem.
Obrigado.
Pela ordem.
Obrigado, vereador Dr. José Fernandes. Ainda pela ordem, vereador policial federal Suender.
Obrigado. Para falar junto aos enfermeiros, né, parabenizar por essa conquista, uma conquista que a gente vem lutando já há algum tempo, já, né, junto com os profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem. É necessário, sim, esse piso importante. A gente já comunicou o Poder Executivo lá atrás, em outrora, né, esteve paralisado por decisões do STF, e já fizemos a comunicação também hoje ao Executivo, através de ofício e também através de requerimento, para que se cumpra, né, de forma imediata esse piso. E dizer que em relação a questões particulares, né, a hospitais, o mercado próprio vai moldando. Então tenha calma, né, tenha calma com a situação. Eu lembro uma passagem da segurança privada, que teve uma época que recebeu 30% no seu salário e muitas pessoas ficaram amedrontadas de perder o serviço, dizendo que preferia não receber do que poder ser demitido. E isso, o mercado foi moldando, e hoje recebem aí, né, os 30% e não existe essa preocupação de demissão por causa desses valores. Então é importante que também, juntamente aos enfermeiros, saiu na frente, o mercado vai moldar, e vai lá na frente, eles vão estar com o piso ajustado, sem problema de demissão. Claro que nesse momento existe uma preocupação com um ou com outro, mas o próprio mercado molda a situação desses profissionais. E quanto aos profissionais da enfermagem no setor público, né, este tem que ser cumprido, e a gente está informando o que cabe aqui ao município. Nós estamos já informando, já foi informado lá atrás, outrora. Existiu, como eu falei, existiu uma paralisação por causa da decisão do STF, e já estamos novamente comunicando de forma imediata para que o Executivo cumpra as determinações legais aí e faça os pagamentos devidos a esses profissionais que são muito importantes dentro do corpo clínico dos hospitais, das clínicas, enfim, de toda a área da saúde. Obrigado e mais uma vez parabenizando aí a luta da enfermagem, onde eu já estive até presente em algumas lutas e fui criticado aqui na exceção, teve uma época, mas dizer que a gente vai estar junto novamente nesse embate, conta com o policial federal Suender, a enfermagem pode contar com esse vereador aqui, que jamais abandonou e jamais vai abandonar esses profissionais. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, policial federal Suender, realmente eu até lembro, mas foi criticado porque o governo federal era outro. Eu lembro da história. Agora mudou, né? Vamos ver o que sucede. Ainda pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, Fred Cacheta, vereador Fred. Também em relação ao piso salarial dos enfermeiros, eu quero apenas fazer uma ponderação que o ministro Barroso, ontem ele revogou a suspensão, melhor dizendo,
dos efeitos da lei até então sancionada. O que ocorre é que agora vai para o pleno do STF, né, André? E aí eles vão confirmar ou não essa decisão e também provavelmente, em se confirmando, André, modular os efeitos, a partir de que data, como se dará a aplicação. E até, possivelmente, estabelecer regulamentações de forma complementar, suplementar a interpretação da lei. E, obviamente, que o governo federal, até onde eu estou lendo aí as informações, poderá subsidiar, inclusive, algumas situações do campo do poder público para o cumprimento do teto. E isso, logicamente, é uma conquista da classe dos enfermeiros. Eu, técnico de enfermagem, eu particularmente fui entusiasta também e defendi, e creio que é justo essa remuneração, melhor remuneração, sobretudo que foram esses que tanto lutaram durante a pandemia, que tanto se dedicam aí, e naturalmente faz jus, sim. Aqui, tantos enfermeiros da rede pública municipal, estadual, privada, têm o nosso respeito, o nosso apoio, sempre teve aqui durante os nossos 3 mandatos, eu nunca titubeei também em defendê-los. Inclusive, na pandemia, fui o vereador que apresentou, e essa casa aprovou, a criação da gratificação de risco e incentivo temporário até durante a pandemia, que infelizmente não foi possível ser aplicada, mas fica aí as considerações que esperamos que seja devidamente implementado e que os enfermeiros possam receber, de fato, esse piso salarial. Agora, em questão da fala do vereador Dr. José Fernandes, eu creio que o que mais pega é que, além de todas as atribuições que já são a decorrência do seu cargo, das suas atribuições específicas, o enfermeiro cumular-se dessa obrigação, mesmo que tenha previsão na resolução, é uma situação de excepcionalidade. No meu ponto de vista, depois que quero ler a resolução, não pode ser uma situação de regra, e sim excepcional, na ausência, provavelmente, do profissional médico, porque seria uma sobrecarga cumular dessa atribuição e também uma preterição de funções estabelecidas aí para os médicos. Mas, de qualquer forma, vou depois, inclusive, pegar essa resolução para analisar. Fica aqui o registro, o respeito e nosso reconhecimento a todos os enfermeiros que atuam nas unidades básicas de saúde do município, na UPA, na UPA pediátrica, no Hospital Alfredo Abão, em toda a rede pública municipal, estadual e privada do município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais inscritos.
Comunicamos.
Pela ordem, eu abro as comunicações com o primeiro orador, vereador Edmilson.
Comunicando também.
Obrigado, presidente. Eu uso a comunicações falar a respeito dessas pontas de ruas que estão sem asfalto. Ali no São Vicente, na igrejinha, estão isentas no programa de ponta de ruas para ser incluso na adesão da ADAS, não só ali, como no Murumbi, na São Joaquim e Laranjeiras.
Obrigado, vereador Edmilson, do Mercado de Servidão. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações aqui, eu quero parabenizar as pessoas que estão fazendo aniversário hoje, que é a Joyce de Paula, minha querida amiga progressista. Joyce, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, muita felicidade. Da mesma forma também, ao nosso amigo querido José Escobar, que Deus te abençoe, você, e te dê muitos anos de vida. Também, senhor presidente, hoje dia do gari, deixar aqui um abraço carinhoso a todos os garis que trabalham dioturnamente aí, incansavelmente, para deixar nossa cidade limpa. Não é fácil, crede, o trabalho dos garis, mas que ele tenha o dia de hoje valorizado e que Deus possa estar abençoando e protegendo cada um deles para que realmente dê vida, saúde, para que eles possam realmente cuidar da nossa cidade, como vem cuidando dioturnamente, como bem diz. Eu vou falar, senhor presidente.
Comunicando.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda pelas comunicações, vereador policial federal Suênio.
Presidente, uso esse espaço para convidar, né, para ali as barraquinhas
da paróquia São Francisco, a famosa festa religiosa e social em honra à Santa Antônica, que acontecerá na paróquia São Francisco de Assis. A festa religiosa, ela será no dia 31 de maio a 12 de junho. E a festa social, com barraquinha, comidas típicas, som ao vivo, acontecerá no dia 31 de maio a 4 de junho e do dia 7 a 13 de junho. Na coordenação do pároco Frei William, juntamente com todos ali da paróquia São Francisco, receber com muito carinho, né, a todos que ali vão se divertir, fazer suas orações também, enfim. E eu vou estar lá também trabalhando, né, junto aí a todos, junto aos paroquianos que ali vai trabalhar, dedicar para que essa festa seja muito, muito bem feita, com muito, como diz, com muito carinho para todos que ali estiverem. Então, convidar todos a participarem dessa festa na paróquia São Francisco, em louvor a Santo Antônio. Obrigado, devolvo a palavra.
Comunicante.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Ainda na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Apenas aqui nas comunicações, vereador Jacques, confirmando aqui o edital de concorrência pública número 5/2023, de fato, contempla 11 praças e, de fato, dentre elas, a Praça do Itamaraty, quarta etapa. Eu estava, até então, consciente que estaria incluso nesse edital apenas as duas praças de Somerville, que também é da nossa indicação. E eu fico feliz de ver que, de fato, a Praça da Quarta Etapa do Itamaraty também está no lote 2, como eu observei aqui agora, e no primeiro momento não havia observado. Então, agradeço a informação, estamos ansiosos por essa conclusão, e certamente serão três importantes praças que tivemos a oportunidade de indicar, das 11 que serão executadas. Uma delas leva o nome da nossa saudosa Vilma Rodrigues, e esperamos que em breve seja concluída. Por outro lado também, presidente, eu aproveitando aqui a audiência, quero também antecipar aqui os convites para a nossa trezena de Santo Antônio, que, assim como o vereador Suenda já comunicou aqui na Igreja São Francisco, quer comunicar lá no Santuário de Santo Antônio a nossa tradicional trezena de Santo Antônio, do dia 1º ao dia 13 de junho, levando em consideração que amanhã já é a última sessão do mês e que teremos aqui certamente a casa cheia. Então, peço atenção àqueles que nos ouvem, à nossa comunidade Santuário de Santo Antônio, da comunidade Capela São Lourenço, Capela Santa Luzia, para que estejamos todos ali participando, dia 1º ao dia 13, sob a coordenação ali do nosso parco, o administrador paroquial, Padre Diego Vieira. Esse ano tenho a honra de ser festeiro com minha esposa Virgínia, mais o casal Fernando e Brenda, e estaremos ali em prol da trezena, trabalhando em toda a comunidade para que possamos ter 13 dias de celebração em louvor a Santo Antônio e também na parte social, todo dia após as missas, após as 19 horas, Santa Missa, teremos ali a parte social. Estão todos convidados e esperamos que sejam dias de intenso louvor e em honra e glória a Santo Antônio. Devolvo a palavra. E ainda em tempo, quero cumprimentar também os garis que fazem hoje, comemora-se hoje, o dia do gari. Tive a oportunidade ainda na prefeitura de trabalhar com muitos deles, muitos já estão hoje aposentados, alguns que tiveram a oportunidade de passar para iluminação, para obras, e hoje fazem, integra aí outros locais da prefeitura, mas os garis que prestam serviço através da empresa, se não me engano, é Quebec, né? E que possam ser aí reconhecidos por esse trabalho importante de recolhimento aí dos resíduos e muitas vezes é pouco reconhecido. Então, parabéns a todos eles. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Só a título de informação e relembrando aos demais pares que na data de amanhã não haverá sessão ordinária. Amanhã será uma sessão solene para entrega de outorga de título de cidadania a Maria das Graças Landim Caiado, de autoria da vereadora Andréa Rezende. E já falando em Andréa Rezende, já passo a palavra para a vereadora que fará o uso da palavra nas comunicações.
Obrigada, presidente. Realmente é para reforçar o convite de toda a população, autoridades, imprensa, para a nossa sessão solene amanhã de outorga de título de cidadania para a nossa primeira-dama do Estado de Goiás, Gracinha Caiado. Será um evento importante, uma manhã de celebração para uma mulher que tanto luta para a interiorização dos serviços sociais do nosso Estado e que a gente tem avançado muito com ela à frente da Organização dos Voluntários de Goiás. É um evento aberto a toda a população, vai acontecer às 9h30 da manhã e será uma alegria receber a todos vocês. Quero também aproveitar a oportunidade da fala e parabenizar todos os garis, essa profissão nobre que eu admiro, em nome da dona Maria Antônia, que faz a limpeza lá do Boa Esperança, que nós já estivemos juntos, bebendo uma coquinha à tarde e podendo conversar um pouco sobre a vida. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. E passo a palavra ao último orador das comunicações, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, é só para contribuir com a fala do vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem. Realmente ele tem representado ali a Vila São Vicente, na igrejinha, e aquelas indicações ali realmente é da parte dele. Ele tem cuidado muito bem ali daquele setor ali, né? Realmente ele representa, a gente anda lá, o pessoal fala muito o nome dele lá. Parabéns, Edmilson, com certeza o prefeito vai fazer aquele asfalto ali, né? Já acho que já foi incluso já nesse projeto aí dos 500 milhões e também as pontas de rua. Está de parabéns, a população lá realmente está muito feliz com a representatividade de Vossa Excelência. Entrega a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Também quero parabenizar o vereador Edmilson, que realmente é um lutador ali da igrejinha. Tenho certeza que, com as suas lutas, com certeza o pessoal da igrejinha ali será beneficiado com asfalto. Ainda em tempo, mais um orador, vereador, líder do Executivo e vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Charles.
Apenas agradecer o reconhecimento dado pelo vereador Jean e, ao mesmo tempo, dizer do meu orgulho de que destas 11 praças que estão sendo iniciadas agora, vereador Jean, todas as 11, projeto e licitação foram iniciadas na minha gestão enquanto secretário de Meio Ambiente, inclusive todas essas que o senhor mencionou aí. Mas ontem, presidente, eu estive lá no bairro Santos Dumont, na escola municipal Adail Lourenço Dias, e o meu objetivo nessa escola, assim como eu estou fazendo em todas, é visitar e acompanhar o andamento e como está a segurança das escolas. E eu fiquei muito feliz de mais uma vez fazer parte de um governo que honra com a sua palavra. E a presença do segurança na escola, principalmente nessa escola, a Adail Lourenço Dias, está dando tranquilidade para os alunos, para o corpo docente, para a direção, e isso nos deixa muito tranquilo no sentido de que Anápolis, mais uma vez, sai na frente, devolvendo a tranquilidade do ensino na cidade de Anápolis. Segurança totalmente uniformizada, capaz, competente, preparada. Tivemos uma conversa boa com a segurança naquela localidade e pudemos conversar com os alunos para sentir a segurança desses alunos. Então, para mim, motivo de muita alegria defender esse governo nessa casa na condição de líder do Executivo. E estaremos aí caminhando, percorrendo a cidade, visitando todas as escolas, para cientificar se todas as escolas estão recebendo esse mesmo tratamento. Acredito que sim, mas é nosso papel, enquanto legislador, acompanhar o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Executivo Municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Da minha parte, com certeza, o prefeito Alberto Naves, que faz um belíssimo trabalho na educação, tanto quanto o secretário Alex Martins, trata todas as escolas de forma com equidade. Sem mais inscritos pelas comunicações, desejo a todos uma excelente terça-feira. Quero agradecer aqueles que estiveram presentes aqui conosco, aqueles que nos ouviram pela Rádio Manchester, aqueles que nos acompanhou pelo nosso canal no TV Câmara no YouTube, aos nossos jornalistas e radialistas aqui presentes, nosso amigo Orisvaldo Pires, Marcos Vieira, e a Lucivan Machado, e a todos tenham uma abençoada terça-feira. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão e convoco outra para quinta-feira, às 9h30.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, já no limite, né, do horário para o encerramento da sessão. Marcos, uma sessão que se estendeu, uma sessão com muitas informações, lembrando que amanhã nós não teremos sessão ordinária aqui na Câmara. Amanhã a sessão ordinária de quarta-feira foi transferida para quinta-feira às 9h30 da manhã, porque amanhã às 9h30 teremos sessão solene.